Boa tarde, Srs. Deputados. Vamos iniciar os nossos trabalhos. Começo, obviamente, por cumprimentar o nosso convidado de hoje, o Dr. João Palmeiro, Presidente da Confederação Portuguesa de Meios, que vem acompanhado pelo Sr. Secretário-Geral também da Confederação e por um consultor da Associação Portuguesa de Imprensa. O Dr. João Palmeiro, obviamente, é que responderá às questões colocadas pelos senhores deputados. O Dr. João Palmeiro está também já familiarizado com o figurino que adotamos nestas nossas audições. E, portanto, eu ia desde já começar dando a palavra ao senhor deputado, ao partido requerente, ao senhor deputado Pedro Duarte.
Muito obrigado, senhor Presidente. Eu começaria por cumprimentar os senhores representantes da Confederação Portuguesa de Meios de Comunicação Social e agradecer a disponibilidade para poderem connosco refletir sobre esta temática da liberdade de expressão e da eventual, que é essa matéria que aqui temos tratado nestas audições, eventual tentativa de algum condicionamento dessa mesma liberdade de expressão no nosso país. E nós considerámos que era relevante ouvirmos a Confederação Portuguesa dos Meios de Comunicação Social, essencialmente porque gostávamos, e é essa a primeira pergunta que gostaria de lhe deixar, o primeiro tema, digamos assim, que gostaria de lhe deixar, que se prende precisamente com a vossa leitura hoje da relação entre os órgãos de comunicação social, do ponto de vista editorial, digamos assim, com toda a vivência económica que lhe está subjacente, designadamente os grupos económicos que são detentores desses mesmos órgãos de comunicação social, a relação entre os próprios grupos económicos, influências exteriores que eventualmente possam surgir ou existir, e portanto se de alguma forma a independência editorial, que é uma regra, digamos assim, basilar da imprensa, da comunicação social em geral, se de alguma forma pode ou não pode estar afetada por aquilo que é hoje em dia as condicionantes de ordem económica. A segunda questão prende-se especificamente com a influência do Estado deste ponto de vista. Nós temos, aliás, ao longo de algumas audições já temos tido, de abordar esta temática, por exemplo, através da publicidade que o Estado vai gerindo de uma forma, por aquilo que nos vamos apercebendo, discricionária, e podendo apostar, digamos assim, o seu investimento em determinado tipo de órgãos de comunicação social em detrimento de outros. Surgindo até a suspeição, como já aqui nos foi apresentada por alguns, designadamente diretores de jornais, de eventualmente essas decisões e esses critérios de investimento publicitário por parte do Estado estarem dependentes das notícias serem mais, estou a citar, mais amigas ou menos amigas do governo que conjunturalmente está em funções, não é? E, portanto, eu gostaria de saber a vossa opinião sobre isto e se eventualmente tem algum dado ou alguma informação acrescida que nos possam aqui municiar, com que nos possam municiar para a nossa reflexão. Por último, queria deixar uma questão mais concreta, mas que é uma questão que assume alguma relevância para a nossa reflexão aqui, como compreenderão, e que tem a ver com uma decisão tomada por parte de uma administração de uma estação televisiva, de acabar com um determinado tipo de jornal televisivo. Concretamente, estou a falar do Jornal Nacional Sexta-feira da TVI, com uma decisão que teve um fortíssimo impacto político, como é conhecido por todos, não só porque surgiu na sequência de um ataque público direto por parte do Sr. Primeiro-Ministro a esse mesmo Jornal Nacional, mas também foi tomada em plena pré-campanha eleitoral nas últimas eleições, e portanto isto agravou, digamos assim, as consequências políticas de uma decisão desta natureza. Essa decisão foi tomada, e é sobre isto que gostaria de vos ouvir, naturalmente, foi tomada sem prévio conhecimento, ou pelo menos sem prévia consulta, à Direção de Informação. Portanto, uma decisão unilateral, pelos dados que temos até hoje, tomada pela administração desta estação, ainda por cima sem haver qualquer razão de ordem comercial ou de gestão aparente, porque era um jornal com líder de audiências, não é? no nosso país à época. Não é? Portanto, basicamente, e para já eram estas três questões que gostaria de deixar. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Dr. João Palmeiro.
Srs. Deputados, Sr. Presidente, muito boa tarde. Antes de mais nada, eu estou aqui com muito prazer e, se me permite, antes de responder diretamente à questão, queria partilhar convosco uma preocupação que resulta, talvez, de eu ser seguramente uma das mais antigas pessoas neste meio que aqui vão ouvir. O ano passado passaram os meus 40 anos ininterruptos de trabalho nesta atividade, onde, como alguns saberão, passei 20 anos no lado do Estado e 20 anos no lado das empresas, coisas que nunca esqueço. E queria-vos dizer que quando recebi a amável carta do Sr. Presidente convidando-me a estar aqui hoje, hesitei longamente em vir. E hesitei longamente em vir porque me convidavam para vir falar sobre a liberdade de expressão. E eu, se calhar, sou incompetente para falar sobre a liberdade de expressão. Considero-me competente para falar sobre a liberdade de imprensa. Mas sobre a liberdade de expressão, que é um conceito muito mais vasto do que isto, e porque é que eu vos digo que se calhar sou incompetente aqui no meu papel de Presidente da Confederação, é que na liberdade de expressão estão incluídos os blogs, que eu não represento, estão incluídos os sites, que eu não represento, estão incluídos os editores e livreiros, que eu não represento, estão incluídos, como já perceberam, uma série imensa de entidades que são vias, que são canais de expressão e de expressão livre, que eu não represento. Não é assim em relação à liberdade de imprensa. E um segundo pensamento que teve, depois de dizer não, quando o Parlamento convida um cidadão com responsabilidades, o cidadão só tem uma obrigação, que é de corresponder ao Parlamento, foi escrever e pedir ao Sr. Presidente se importava muito que eu só viesse falar de liberdade de imprensa. Acabei por também não fazer isso, porque achei que seguramente me seriam concedidos estes segundos de entrada para vos explicar que eu falarei aqui de liberdade de imprensa. E quis fazer este sublinhado porque é importante que saibamos todos de que é que estamos a falar. Porque de liberdade de expressão, eu também gosto muito de falar, mas falarei noutras circunstâncias e com outras responsabilidades. Portanto, dito isto, e muito obrigado, Sr. Presidente, por me ter concedido estes momentos iniciais. A pergunta que o Sr. Deputado me faz tem a ver com a questão da independência editorial. Eu costumo dizer que a independência editorial se mede pelo cumprimento do Estatuto Editorial. O Estatuto Editorial é a promessa. O Estatuto Editorial é a responsabilidade. O Estatuto Editorial é o princípio da relação da publicação, da estação de rádio, da estação de televisão, com aquilo que se comprometeu em termos de interesse público. A diferença, enquanto produto de um jornal, de uma revista, de um programa de rádio, de um programa de televisão, é que tem uma responsabilidade de interesse público que está mesmo para lá das responsabilidades de sustentabilidade que nós falamos hoje em dia em relação às empresas ou de responsabilidade social. E essa responsabilidade é, antes de mais nada, para com a sociedade. É, antes de mais nada, para com aqueles que são os seus leitores que têm, ou os seus ouvintes. Eu peço-vos desculpa de tenho este defeito de formação, que é, passei dois terços da minha vida a trabalhar na imprensa, algum tempo na rádio, mas nunca trabalhei na televisão. Portanto, tenho sempre que me estar a autocorrigir quando falo em leitores, ou quando falo em ouvintes, ou quando falo em telespectadores, para não estar aqui a falar em utentes de comunicação ou consumidores de comunicação, porque não quero abrir essa discussão. De qualquer forma, peço desculpa, quando eu disse a leitores, entenderão que eu estou a falar daqueles a quem se nos dirigimos. Portanto, essa é a medida essencial. E devo-vos confessar que, em Portugal, é comum que os estatutos editoriais não mereçam essa análise ponderada por parte dos atores com responsabilidades em relação quer à regulação, quer à gestão dos próprios órgãos de comunicação social. Portanto, o momento que nós vivemos, para responder à sua primeira questão, em termos de vivência económica, é um momento grave. Entre 2003 e 2008, portanto, nos últimos 5 anos, estou a falar de 2008 com dados, porque os dados de 2009 ainda não estarão completamente fechados, entre 2003 e 2008, os investimentos publicitários que correspondiam em Portugal a qualquer coisa como 60% a 70% daquilo que eram rendimentos das empresas de comunicação social vieram a diminuir continuadamente. Portanto, ao virem a diminuir continuadamente, criaram problemas, criaram dificuldades, criaram angústias naqueles que têm que gerir os órgãos de comunicação social. Porque, como os senhores deputados bem sabem, não há nenhuma mercadoria ou produto mais caro e que mais depressa se deprecie que a informação. Aquilo que eu estou aqui a dizer agora vale neste momento, amanhã já não vale coisíssima nenhuma, porque eu já não me torno a repetir a mim próprio por muito que quisesse. Portanto, é muito difícil nestas circunstâncias vivermos num mundo em que a pirataria na internet se tornou um hábito. É verdade, nós fomos culpados disso. Nós achamos, e eu estou muito à vontade para falar nisso, porque fui das primeiras pessoas que na Europa levantou a voz contra o facto dos conteúdos na internet serem gratuitos. Foi preciso o Rupert Murdoch dizer a mesma coisa para algumas pessoas começarem a dizer afinal João Palmeiras e umas coisas que faziam sentido. Portanto, há mais de 3 anos que eu luto contra o fim desta ideia de que os conteúdos são gratuitos. O que não quer dizer que eu não admito e aceito, porque há independência de regras nestas coisas, que os proprietários dos órgãos de comunicação social não possam decidir que a sua informação pode ser oferecida. Mas isso é outra coisa. Isso é uma matéria que tem a ver mais com uma estratégia de marketing, que é ofereço agora para vender mais tarde. Agora, esta ideia de que eu não tenho que me preocupar com o preço, com o valor daquilo que está na internet, é completamente suicida. E nós, hoje em dia, estamos a viver isso. A terceira questão que tem a ver com esta questão que me pôs dos grupos económicos é que, para aqueles que vendem os seus conteúdos normalmente, portanto, os jornais e as revistas em papel, aqueles que estão no cabo, que vendem as licenças de cabo, também aí, naturalmente, quer por efeito da concorrência, quer por efeito das dificuldades económicas, a situação se veio a tornar muito difícil. Portanto, é neste enquadramento de grande dificuldade económica para as empresas de comunicação social e que a Confederação traduziu recentemente num documento que enviou a todos os grupos parlamentares e ao próprio Governo no sentido de serem discutidas e ponderadas medidas de apoio no quadro do orçamento que está a ser discutido. Portanto, é neste âmbito que eu lhe diria que esta questão dos grupos económicos é para mim uma questão muito familiar, porque eu fiz parte de um grupo de europeus que em 1977 redigiu o primeiro relatório europeu no âmbito do Conselho da Europa sobre as relações do Estado e dos grupos económicos com os mídias. É um relatório que eu releio de vez em quando, porque no contexto de que me pareceu que a pergunta estava a ser feita, nesse contexto, que é um contexto em que a posição dos grupos económicos ou a posição do capital era determinante para a gestão da informação, é um relatório que nos mostra que na Europa, pelo menos há 40 anos, que havia pessoas que já andavam preocupadas com esta matéria. Agora, hoje em dia, nós temos que olhar para os mídias, não como nessa altura se olhava e se procurava onde é que está a forma de influenciar. Hoje em dia, com a multiplicidade dos canais informativos, a forma como os grupos económicos podem ter interesses em termos da sua relação com os mídias tem a ver com a rentabilidade da publicidade que lá colocam. Eu não acredito que um grupo económico procure, na questão da propriedade, porque foi, entendi que estávamos a falar na questão da propriedade dos mídias, que compre um dos negócios mais arriscados do mundo, que é ser proprietário de um jornal, de uma revista, de uma estação de rádio, de uma estação de televisão, apenas porque queira, através desse negócio, influenciar de alguma forma o curso normal da política. Devo dizer que sai mais barato alugar ou comprar ou desenvolver uma agência de comunicação. Será com certeza muito mais barato do que estar a comprar um jornal ou uma revista, porque uma agência de comunicação não tem riscos. Quer dizer, é um contrato que eu faço com umas pessoas que, em princípio, devem ser capazes de explicar aquilo que são os meus pontos de vista ou o que são as minhas preocupações. É por isso que, quando ouvi falar em influências exteriores, na minha cabeça pensei imediatamente em agências de comunicação. Não sei se era disso que estava a falar, mas foi isso que eu pensei logo. Peço desculpa, se calhar de formação da minha parte, se calhar pontos de vista diferentes, mas foi em agências de comunicação que eu pensei. Bom, e aí, os senhores deputados, perdoar-me-ão, mas é facto que eu quero estar na vossa mão. Senhora deputada, está-se a sorrir, porque já tivemos no outro dia aqui uma troca de impressões sobre isso. É assim, eu, em Bruxelas, que sou vice-presidente de uma federação europeia, sou membro da direção de outra federação europeia e faço parte do grupo diretor de um terceiro grupo, olham para mim, não como presidente de uma entidade associativa como sou em Portugal, mas olham para mim como lobbyista. E se eu puser o pé em ramo verde, eu não torno a entrar em nenhum dos departamentos da União Europeia. Sou pura e simplesmente parte de uma lista negra e quando eu for lá dizer está aqui o João Palmeira para entrar, aqui eu faço tim-tim-tim-tim-tim e não entra. Portanto, se eu quiser encontrar-me com alguém para influenciar, para traficar, para fazer aquilo que quiser, tenho que me encontrar no café, no restaurante, onde quer que seja, e isso de acordo com as regras da Comissão ou do Parlamento está muito perto de princípios de condutas reprováveis. E, portanto, a pessoa que se for encontrar comigo nessas circunstâncias, sabendo que não se pode encontrar lá dentro, porque eu não posso entrar lá dentro, naturalmente que se fizer uso daquilo que eu lhe digo, se não resistir aos meus encantos e decidir fazer o que eu lhe peço, naturalmente que será penalizada. Portanto, em relação a esta questão das influências exteriores, e o Sr. Deputado, se não era esta questão que falava, eu terei depois gosto, mas será se calhar a minha questão de formação profissional que me levou a pensar nisso. Tenho ainda aqui mais três questões que são para mim importantes, que é a questão da independência editorial. Eu comecei por lhe dizer que, para mim, a questão da independência editorial é medida em função do estatuto editorial. A independência editorial não é uma coisa abstrata. E, sobretudo, não é uma coisa igual de jornal para jornal, não é uma coisa igual de meio para meio. Só pode ser verificado em termos daquilo que é o estatuto editorial. Em Portugal, e peço desculpa de vos dizer isso, eu tenho uma longuíssima experiência, quando era funcionário público no Palácio Foz, eu organizei a primeira coletânea de estatutos editoriais que existiram em Portugal. Foi por volta do princípio dos anos 80. Eu saí de lá em 89, portanto isto foi 81, 82, que eu organizei essa coletânea. E nessa altura, 90% dos estatutos editoriais eram iguais. Ou seja, a diversidade, que é uma coisa com a qual eu me preocupo, e o pluralismo, que é uma coisa com a qual todos nós temos que nos preocupar, porque são elementos fundamentais do conceito de liberdade, e mais ainda do conceito de liberdade de imprensa, estes dois elementos fundamentais, só a partir de meados, fins dos anos 90, começaram a ser traduzidos com alguma regularidade e com alguma preocupação no estatuto editorial das publicações. E assim, nós sabermos que o jornal A está mais preocupado com uma visão da sociedade ou com um destino da sociedade que é este, e o jornal B que é outro. Como os senhores sabem, há sociedades democráticas e livres, onde é habitual, estou a falar dos Estados Unidos, pelo menos, mas também vos posso dizer que, recentemente, o diretor de um jornal inglês fez um editorial a dizer: eu até agora apoiei sempre o Partido Conservador, ou ao contrário, apoiei sempre o Partido Trabalhista, mas acho que eles que fizeram péssimas coisas, portanto, ó leitores, daqui para a frente, todos os meus editoriais e toda a opinião que vocês leem neste jornal, a opinião, não as notícias, não as informações, não os factos, porque aí sim temos que ter em conta que aí sim tem que haver uma verdadeira independência. Mas agora, a partir de agora, não se estranhem, porque a partir de agora eu acho que quem merece ir governar é o Partido Conservador. Bom, nós não temos este hábito em Portugal, por razões históricas que o Sr. Presidente me faria imediatamente sinal se eu tentasse começar a explicar-vos, que razões históricas, interessantes, que eu acho indispensável que esta Casa compreenda. Porque, perdoem-me que o diga, mas cá estou eu, como sou um dos mais antigos que passo aqui, acho que posso dizer algumas coisas, porque só assim encontramos regulação e só assim encontramos legislação adequada. Quanto à influência do Estado e à publicidade do Estado, eu criei aquilo que se chama a publicidade institucional do Estado. Portanto, sei bem como é que foi lançado. E, quanto a isto, queria-vos fazer aqui uma distinção outra vez. Uma coisa é a publicidade institucional do Estado, ou seja, aquela que traduz a atividade do Estado e cujo benefício é promover a atividade do Estado, sei lá, aquilo que se calhar antigamente alguns chamariam de propaganda. Outra coisa é a publicidade do Estado quando há produtos, serviços ou obrigações que o Estado quer promover. Dizer aos cidadãos, pague o seu imposto até ao dia 30 de março, porque senão está fora do prazo, está naturalmente na segunda destas categorias. Como em todas as coisas no mundo, e sobretudo em relação à publicidade, a publicidade é vista em todos os meios internacionais que tratam desta matéria, como uma das áreas que deve ser mais escrutinada. E, portanto, se me perguntarem se em Portugal a publicidade do Estado tem sido escrutinada, eu digo-vos não, não tem sido escrutinada. Mas se olharmos para a forma, para o processo, como o Estado compra publicidade, eu dir-vos-ia, bom, numa percentagem altíssima, a maneira como o Estado compra publicidade é igual a qualquer outro anunciante, por acaso o Estado no seu conjunto é o maior anunciante em Portugal. E, portanto, nessa medida, e porque o Estado não compra diretamente, compra através de centrais de compras ou de agências de publicidade no passado, e como eu não me lembro de ter ouvido nem recriminações, nem discussões, nem qualquer espécie de questão pública em que uma central de compras dissesse a outra está a ser favorecida porque a outra fecha os olhos ao profissionalismo que é decidir como é que eu invisto o dinheiro do meu representado, portanto, o anunciante. Porque, entre dois senhores deputados, quer dizer, não é possível uma central de compras dizer assim, eu compro bem para a empresa ABCID, mas para o Estado compro mal. Faço aqui uns negócios, faço aqui umas coisas, faço aqui uns entorces. Portanto, se um dia for vontade desta Casa fazer uma discussão sobre a forma como a publicidade é distribuída em geral em Portugal, eu acho que se calhar era uma discussão interessante. Não vejo, embora tenha muitas críticas, mas isso é outra questão, não vejo que haja um entorce específico por razões de natureza meramente política. Não vejo. Finalmente, a questão... Sim, senhor, vou terminar. A questão da TVI, que é muito rápida de responder. Depois de mim estará aqui sentado esta tarde o Dr. Bernardo Bairrão, que, além disso, me antecedeu como Presidente da Confederação de Meios. Como compreenderão, é uma regra básica da Confederação de Meios, que é as posições e as decisões tomadas pelos seus associados dentro das suas próprias casas são matérias dos seus associados. Portanto, o Sr. Deputado perdoar-me-á que eu não responda diretamente a essa sua questão. Devo-lhe, no entanto, apenas e só dizer que é um direito dos proprietários dos órgãos de comunicação social, cumpridas as regras que a lei estabelece, alterarem, mudarem, transformarem as suas direções e os seus modelos de programa.
Obrigado, Dr. João Palmeiro. Eu dou a palavra ao Sr. Deputado Rui Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, gostava de agradecer ao Sr. Dr. João Palmeiro a sua disponibilidade para colaborar com esta comissão e começava por lembrar que o objetivo destas audições, realizadas no âmbito da Comissão de Ética, Cultura e Sociedade, é de tentar apurar se a liberdade de expressão em Portugal deve ser considerada como condicionada ou não. Como pessoa atenta que é, deve saber que já aqui ouvimos várias personalidades na área da comunicação social ou com elas relacionados. Das muitas opiniões e variadas opiniões que já aqui foram transmitidas, Registámos a opinião de muitos jornalistas, ex-diretores de órgãos de comunicação social, etc., que expressaram ideias como jornais amigos, jornais não amigos, jornais independentes, jornais pressupõem-se que dependentes, jornais que falam verdade e órgãos de comunicação social que não falam verdade. Do conhecimento que tem, e já aqui referiu o seu imenso conhecimento e a sua grande experiência neste setor, e do conhecimento que tem, na perspectiva das entidades patronais que representa, acha ou tem conhecimento de pressões exercidas sobre órgãos de comunicação social, sobre as suas administrações, sobre as suas direções, qualquer tipo de pressão sobre estes órgãos? E caso existam, eu pedi-lhe, já ouvimos muitas opiniões, se nos podia dar factos concretos e dizer se essas pressões vêm de que setores? Do setor político, do setor económico, do setor desportivo? Esta era a primeira questão que gostava de lhe colocar. Gostava também de lhe perguntar, uma vez que representa a entidade que aglutina as várias entidades patronais na área da comunicação social e dos meios, gostava de lhe perguntar se considera que a concentração dos órgãos de comunicação social, bem como a precariedade dos contratos de trabalho dos jornalistas, o excessivo de recursos estagiários nas redações, ou a falta de conselhos de redação, pode pôr em causa a independência das empresas jornalísticas e dos seus jornalistas. Gostava também de lhe perguntar qual é, e já o referiu aqui, eu agradeço-lhe, mas gostava que aprofundasse, qual é o papel das agências de comunicação na informação que é produzida pelos órgãos de comunicação social. Face à importância cada vez mais crescente das agências de informação, pode dizer qual é o peso que as agências de informação têm hoje na produção dessa mesma informação? Agências de comunicação, peço desculpa. Qual é o peso? Tem ideia da proporção entre a informação produzida na redação e aquela que é induzida ou disponibilizada pelas agências de comunicação? Gostava também, uma vez que é sabido que tem um imenso conhecimento do setor e face à importância que a publicidade tem hoje para o financiamento e para a sobrevivência dos órgãos de comunicação social, é um fator de concorrência, de disputa, pelo que temos visto aqui até disputa bastante agressiva. Pode explicar-nos como funciona a alocação da publicidade nos órgãos de comunicação social? Por exemplo, numa televisão, como é que funciona? Já aqui foram ditas várias coisas, eu gostava de saber, com a experiência que tenho, como é que funciona. São os administradores das empresas que vão à televisão e levam um anúncio na mão e pedem para publicar? São agências de meios? Eu gostava que nos explicasse aqui, passo a passo, como é que isso se processa, porque essa informação é pertinente e ajudará-nos já, certamente, a esclarecer como é que se desenvolve esse processo. Queria também perguntar-lhe, se, já que informou que é uma das pessoas que há mais tempo trabalha em Portugal nesta área, tem, portanto, uma reflexão profunda sobre os problemas que se colocam ao setor, e eu gostava de lhe perguntar quais são, na sua perspectiva, os principais problemas com que as empresas de comunicação social se deparam. As dificuldades, constrangimentos. E já agora, se pode partilhar connosco quais as soluções que preconiza e que propõe e que possam, de alguma forma, melhorar o funcionamento das empresas e dos seus órgãos de comunicação social.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Dr. João Palmeira.
Sr. Deputado, tirou-me uma vaia de salvação, que eu lhe agradeço imenso, porque eu gosto de ser claro naquilo que digo, gosto de ser conciso, mas tenho a noção do equilíbrio e tenho a noção das conveniências. E ao falar-me do desporto, Sr. Deputado, permite-me falar de uma área que nos preocupa muito. E, sendo assim, estarei a falar de uma área fundamental para o futuro dos mídias, de uma área fundamental para a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa, por muito estranho que lhe possa parecer, eu agora juntei a liberdade de expressão. Estarei a falar de uma área fundamental em termos da sobrevivência dos mídias enquanto negócio. O Sr. Deputado José Luís Arnaud foi o autor de um relatório da Comissão Europeia, que hoje em dia se transformou num livro branco, portanto foi um livro verde e foi um livro branco sobre o desporto e as responsabilidades do desporto na Europa. E esse livro verde tem toda uma parte que é dedicada às relações do desporto, especialmente do futebol, mas noutros países como na Índia, no Sri Lanka, no Paquistão, eles não fazem mais pequena ideia do que é o futebol e o que lá acima esta dimensão é o cricket, por exemplo. Esse relatório é muito claro para chamar a atenção de como um desporto, que em princípio é uma atividade lúdica, como um desporto, que em princípio é uma atividade na Europa de interesse público, coisa que não se passa nos Estados Unidos. As corridas de automóveis dos Estados Unidos são feitas pelos donos, dos tipos, pelas pessoas que mandam construir os estádios, onde isso é feito. E depois que vendem a quem muito bem entende. Na Europa não é assim, os estádios são construídos com o dinheiro dos impostos dos contribuintes. Portanto, há aqui uma relação de interesse público óbvia e imediata. Mas nós estamos a chegar a um momento em que as acessibilidades e a forma como é transmitida a informação sobre o fenómeno desportivo pode vir a ser condicionado de uma maneira dramática. Dois temas que são dois dos temas que fazem parte da lista final que eu vou transmitir-lhe sobre as nossas preocupações, que têm a ver com o dividendo digital e que têm a ver com as acessibilidades a estádios e a locais onde se organizam eventos, estamos a falar no desporto porque é mais fácil, mas eventos de toda a natureza, vão ser determinantes, estes dois temas, vão ser determinantes para a questão que tem a ver com a forma como se vai organizar no futuro a rentabilidade e a sustentabilidade económica e financeira dos mídias. Portanto, é natural que as pressões que são exercidas a nível do futebol são no sentido da rentabilidade do próprio desporto de futebol. Eu faço parte de um grupo sediado em Londres, cujo único objetivo é estudar o fenómeno desportivo nos mídias e encontrar soluções, fazer recomendações para que os proprietários dos mídias saibam reagir e defender-se às pressões. Estou a falar, por exemplo, em coisas como: se queres ter a fotografia do Beckham na primeira página do jornal a dar um chute na bola, tens que ter a fotografia do Beckham na 15ª página do jornal a mostrar um relógio. É disto que estamos a falar, senhores deputados. É disto que estamos a falar. Portanto, quando o senhor deputado me fala em pressões, eu só consigo imaginar pressões do negócio. Tenho alguma dificuldade, porque como desde lá para trás, há muitos anos, analisei o que eram as pressões políticas e como é que as pressões políticas, porque nos anos 70 e nos anos 80 não havia nada disto, portanto não havia nada desta forma de tratar dos assuntos. Portanto, estas pressões, e como lhe disse, o desporto é muito, é um exemplo muito interessante, porque quem estiver atento vê o resultado da pressão no próprio jornal, na própria rádio, na própria televisão. Saberão, com certeza, os senhores deputados, que no fim de um jogo de futebol não são quaisquer jogadores, não são quaisquer treinadores que vão explicar como é que o jogo passou. Há um negócio por trás disto. E esse negócio não é visível ao pobre do telespectador, que não faz a mais pequena ideia que existe uma razão, que existe uma valorização. Agora reparem, os senhores deputados, se isto alguma vez se transporta para a política. Imaginem, os senhores deputados, que alguém começa a dizer um dia que o senhor deputado Marcos Guedes, sim senhor, mas olha que depois, 5 páginas adiante, tem que aparecer com uma gravata de or, porque se não aparecer com uma gravata de or, não pode ser. Ou a senhora deputada a seguir tem que nos dizer a que cabeleireira é que foi, porque senão não pode ser. Mas o problema é que, se não tratarmos desta questão depressa,
a sustentabilidade económica e financeira das empresas de mídia pode estar ameaçada por coisas tão ridículas como estas. Claro que os senhores deputadas não vão dizer em que cabeleireiro é que estiveram. Mas o cabeleireiro é que vai querer dizer que a senhora deputada foi lá. E estas matérias têm que estar claras e transparentes nas relações, e se me permitem, estas é que são aquelas que me preocupam a nível de liberdade de imprensa. Porque são muito mais comezinhas, são muito mais do dia-a-dia. Parecem que não fazem mal nenhum, não têm importância nenhuma, mas criam situações que, se um dia os leitores, os telespectadores, os ouvintes descobrem que estiveram a ser usados durante uma data de tempo em relação a estas matérias, eles vão ficar muito zangados com os senhores deputados. Vão ficar muito zangados connosco, editores. Só não ficarão com os jornalistas, que estarão mais ou menos ao abrigo desta questão. Portanto, quando me fazem este tipo de pergunta em relação às expressões que os órgãos de comunicação social são objeto, eu diria que há pressões que resultam nelas próprias, como estas que eu descrevi em relação ao desporto. Há outras pressões que, se alguma vez existirem, são graves e devem ser tornadas públicas, e deve ser transparente a forma como estes assuntos são tratados. Relativamente à questão da concentração dos órgãos de comunicação social, estamos todos a sair de uma luta com o governo do Partido Socialista em relação, os que estamos deste lado, peço-vos desculpa, em relação à lei da concentração que o Partido Socialista apresentou no último governo. Eu volto a referir aquilo que disse na altura, não vale a pena estar-me a repetir mais, era uma lei inútil, fora de tempo e desnecessária. Desnecessária e inútil aqui querem dizer coisas completamente diferentes. Era desnecessária porque não havia nenhuma situação no mercado, não havia nenhuma situação que a tornasse necessária. Não era preciso remediar coisíssima nenhuma. Como sabem, o caso que essa lei punha imediatamente em questão era o caso da Rádio Renascença, era o caso que seria de aplicação mais imediata. Bom, e o caso da Rádio Renascença não é um caso de concentração, é um caso em que o mercado se desenvolveu assim e cresceu assim. Portanto, é um caso de normal desenvolvimento do mercado. Portanto, em relação à lei da concentração, como vos disse, é desnecessária, inútil, porque não trazia nada de novo. Não trazia nada que nós pudéssemos dizer, bom, aqui está um caminho interessante para, por exemplo, ao contrário, em Espanha, recentemente, houve uma lei que mexeu na concentração dos mídias, permitindo que algumas empresas de algumas áreas, normalmente da área da televisão, se concentrassem para conseguirem encontrar maior capacidade económica, maior capacidade empresarial. E fora do tempo, porque a única explicação que sempre nos foi dada, e como foi sempre a única, eu acredito nela, é que a lei se destinava a cumprir uma obrigação que constitucionalmente era exigível. Portanto, bom, a Constituição já tem muitos anos, vivemos até agora sem nenhum problema concreto em relação a isso, não me parece que seja uma preocupação que deva ser tomada. Depois, o Sr. Deputado falou-me em três pontos que são duas questões. Primeiro, falou-me dos estagiários e do trabalho precário. Diga? Estou a ver. Sou signatário do primeiro acordo que se fez em Portugal relativamente aos estagiários. Acordo esse que não durou, infelizmente, muito tempo, porque o sistema de ensino português a nível universitário leva a que haja uma oferta continuada e, além de uma oferta continuada, haja uma pressão muito grande para que seja dada uma oportunidade aos jovens que se estão a formar de provarem que são capazes de mostrar aquilo que aprenderam. Eu podia ter fugido à sua pergunta, dizendo que o estagiário é o primeiro passo da carreira de jornalista, porque se chama de facto assim. Mas eu sei que o Sr. Deputado não estava a falar nisso, portanto, vamos ser claros e vamos tratar desta questão. Portanto, hoje em dia, eu diria que a situação dos estagiários não é aquela que já foi há 5 ou 6 anos atrás. Tem havido uma intervenção muito forte e uma consciencialização muito forte por parte das entidades proprietárias das publicações, no sentido de que um mau estagiário ou um estagiário que não esteja preparado produz uma informação que vai causar danos muito graves, a quem a publica. E, portanto, o risco, a possibilidade de correr um risco de que qualquer coisa corra mal no que diz respeito ao conteúdo da informação, é um risco que hoje em dia ninguém mais quer correr. Quanto ao trabalho precário, eu aí, Sr. Deputado, só lhe posso dizer, sou negociador de contratos coletivos de trabalho com os sindicatos jornalistas há muito tempo. É uma matéria que temos discutido muito e a interpretação de trabalho precário que eu tenho, a interpretação de trabalho precário que os sindicatos jornalistas eventualmente possa ter, não é de certeza nem seguramente a mesma. Existem em Portugal cerca de 7 mil jornalistas com carteira profissional. Desses 7 mil jornalistas com carteira profissional, mais de 5 mil estão regularmente empregados ao abrigo das contratações coletivas em vigor. Portanto, há 2 mil que são, eventualmente, freelance, que trabalham aqui e ali de alguma forma. Portanto, é uma matéria que não me parece fundamental. Finalmente, os conselhos de redação. Não sou eu, com certeza, a pessoa mais indicada para lhe responder porque é que não há conselhos de redação em maior número de órgãos de comunicação social. Existem conselhos de redação na maior parte dos grandes órgãos de comunicação social. Pode haver um ou outro que, por qualquer razão, do momento não o tenha. Mas, na maior parte dos órgãos de comunicação social, existem conselhos de redação. Nos mais pequenos, não existem, porque o número de jornalistas que estão ao serviço não permite que possam existir. Finalmente, relativamente ao peso na redação das agências de comunicação. Sabe, o Sr. Deputado, que as agências de comunicação produzem normalmente press releases, ou quando não produzem press releases, bichanam ao ouvido das pessoas alguma coisa. Bom, tomemos os press releases, a maior parte dos meios de comunicação social evoluíram já no sentido de terem locais próprios onde publicam esses press releases, porque eles também são informação comercial. Quer dizer, a informação comercial é fundamental para a nossa vida do dia-a-dia e para o nosso conhecimento da sociedade em que vivemos, desde que esteja devidamente assinalizada e desde que esteja transparentemente localizada. Isso é comum hoje em dia, se calhar há 20 anos não era assim, mas hoje em dia é comum nas publicações portuguesas e naquilo que, em termos de rádio e televisão, é possível fazer, que é menos, em relação a este tipo de coisas, é possível. Quanto àquilo que talvez fosse a parte da pergunta mais interessante, que é a agência de comunicação que diz, vê lá, que este ou aquele sabe aquilo ou o outro. Bom, aí os jornalistas portugueses que conhecem bem as técnicas que têm que servir para confirmar as suas fontes e para utilizarem modos de saber como é que essas fontes lhes transmitem informação e como é que as devem aproveitar, têm necessariamente, naturalmente, toda a liberdade e toda a possibilidade de poderem confirmar, desconfirmar, poderem saber aquilo que é possível ser dito. Não acredito que haja em Portugal um jornalista que esteja dependente de uma fonte de informação única, exclusiva e total, que seja só aquilo que a agência de comunicação lhe diz. As outras duas questões, naturalmente, mais adiante, porque o meu tempo já lá vai, eu poderei voltar a elas.
Agradeço ao doutor. Pedia, de facto, que fizesse uma gestão um bocadinho mais enfim, mais comedida das suas respostas para poder dar satisfação às várias questões. Eu tomei nota e voltarei às questões que o Sr. Deputado Rui Pereira colocou. O Sr. Doutor terá a oportunidade depois, noutra, nem que seja na segunda ronda, de voltar a elas. Dou a palavra então à Sra. Deputada Cecília Meireles.
Obrigada, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Dr. João Palmeira e agradecer a sua disponibilidade em estar aqui. Eu devo dizer-lhe que, de facto, o âmbito desta Comissão, para além da liberdade de expressão e dentro da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa, o CDS sempre defendeu que entendia esta Comissão como uma forma de avaliar a maneira como o Governo se relaciona com a comunicação social e como respeita ou não respeita a independência da comunicação social. Contudo, isso não significa que não tenhamos todo o interesse em abordar as diversas questões que aqui trouxe e que achamos muitíssimo relevantes. O que eu lhe queria perguntar era o seguinte: nós sabemos que o ano que passamos foi um ano de grande crise. Eu julgo que esta crise se fez sentir de forma particularmente aguda na comunicação social e no setor da comunicação social. Eu gostava que nos falasse um bocadinho disso e da maneira como isso se relaciona ou se pode relacionar com a existência de pressões. Ou seja, o que eu gostava de saber, e o Sr. Doutor de certeza conhece o meio melhor do que ninguém e o mercado da comunicação social melhor do que ninguém, era, primeiro, qual é a situação financeira da generalidade dos órgãos de comunicação social. Não lhe vou pedir para particularizar nenhum, suponho que isso seria indelicado da minha parte, mas gostava de saber até que ponto é que essa situação financeira é sólida ou, pelo contrário, nós temos um mercado de comunicação social em que a generalidade dos órgãos vivem dependentes dos empréstimos bancários e, nesse sentido, podem ser sujeitos a pressões da banca. Por outro lado, gostava de saber qual é o grau de dependência em relação a receitas publicitárias. E isso também me parece particularmente importante, porque eu anotei uma coisa que o Sr. Doutor disse. Foi que o maior fornecedor de publicidade em Portugal é o Estado. E eu pergunto-lhe se acha que isso é um mercado saudável. Um mercado em que o principal cliente é o Estado. Se isso é saudável. Se acha que isso é normal ou que isso se presta depois a dúvidas e a situações complicadas em que ficamos sem perceber até que ponto é que isso é usado como forma de pressão ou não. E, por outro lado, nós falamos também aqui e temos vindo a falar com vários jornalistas e diretores de jornais que nos falaram em algumas situações de pressões, como, por exemplo, de, entre aspas, secar os órgãos, ou seja, afastá-los das fontes de informação, afastá-los, por exemplo, não os convocar para uma conferência de imprensa, não os convocar para uma visita oficial, nunca terem fontes, não conseguirem nunca entrevistar certas pessoas. Se está familiarizado com essas situações, se já ouviu falar ou se é uma questão nova para si. E, por último, eu gostaria também de levantar uma questão que me preocupa bastante. Nós temos focado, sobretudo, aqui na imprensa nacional, mas eu gostava de falar também um bocadinho da imprensa local. Pelo seguinte, uma das questões que tem sido muito abordada aqui é a publicidade e, de facto, não há legislação no que toca à imprensa nacional, mas há legislação no que toca à imprensa local. Eu gostava de saber, da sua parte, se considera que a legislação no que respeita à publicidade na imprensa local se funciona, se é eficaz, se acha que faz sentido adaptá-la e produzir nova legislação no que toca à imprensa nacional. E se, por outro lado, quando estamos a falar de pressões, do peso da publicidade, do peso dos investimentos e mesmo da própria propriedade dos meios de comunicação social, que problemas é que nota que existem na comunicação social local? Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Dr. João Palmeira.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Começo pelo fim. E o fim é a comunicação social local e regional, aquilo que nós chamamos hoje em dia de imprensa de proximidade, sejam jornais, sejam rádios locais, enfim, já não falo dos sites que também já começam a ter alguma importância. Senhora Deputada, toca numa das matérias de maior relevância em relação à questão da relação dos poderes públicos com os mídias. Na medida em que, naturalmente, que na imprensa de proximidade, nos meios de comunicação de proximidade, as relações entre uns e os outros são fundamentais. A Associação Portuguesa de Imprensa, que eu também presido, lutou ferozmente contra a possibilidade de na Madeira existir um jornal propriedade do Governo Regional. Contra a possibilidade de, no Alentejo, existir um jornal propriedade da Associação de Municípios. Mas pior do que isto, de existirem em Portugal uma boa dúzia de jornais que são propriedade de empresas municipais. Portanto, esta é uma matéria que nos preocupa muito e nos preocupa tanto que isto tem um reverso da medalha. Imaginem que estes meios de que eu vos falei agora de facto desapareciam. A nível local, íamos ter um problema possível de pluralismo e diversidade. Quer dizer, ou seja, eu não estou a dizer que é preciso que estes jornais não existam, porque são propriedade de entidades públicas ou ligadas ao Estado. Assim, e portanto, aqueles que estão nestes mercados a concorrer com eles, ou em mercados onde não existe mais nenhum, existem municípios em Portugal onde existe um único jornal, e outros mesmo onde não existe nas cercanias desse município qualquer jornal. E isto será, com certeza, muito grave e muito complicado para essas populações que têm o direito a uma informação de proximidade como todos os outros. Portanto, não há aqui uma obcecação nem uma obstinação da nossa parte em dizer que o Estado não pode ser proprietário de jornais, neste caso, ou de rádios, neste caso, e, em troco disto, estarmos a sacrificar populações, ou mais do que isso, estamos a sacrificar um princípio sagrado, que é o da diversidade e do pluralismo das fontes e dos mídia e dos canais. Não. Porque o que esta matéria tem a ver é com a forma como nesta proximidade deve ser feita o financiamento destes meios de comunicação social. E o financiamento destes meios de comunicação social, imaginem, em regiões onde há poucas pessoas, onde as pessoas têm níveis de literacia relativamente baixos, onde é extraordinariamente difícil continuar a viver do envio de publicações para as comunidades portuguesas no estrangeiro. Esse financiamento é feito? Há uns 5 ou 6 governos atrás, quando foi feita a lei quadro das autarquias, não é a última recente, uma por aí em 1996, 97, por aí, foi preparado um decreto-lei que determinava que as câmaras municipais e juntas de freguesia deviam publicar obrigatoriamente o resultado das suas discussões de Câmara, e não apenas os editais, e os assuntos que iam ser convocados para aquela reunião de Câmara, fosse a Assembleia Municipal, fosse o Executivo Camarário. Essa lei existe, ficou por regulamentar estes anos todos. Os senhores deputados farão a favor de, se tiverem gosto em saber, procurar entender porque é que isso aconteceu, porque para mim isto já passou há anos suficientes para ser um assunto que já está morto. Foi publicado ontem no Diário da República uma recomendação dos senhores deputados ao Governo sobre a revisão do Código dos Concursos Públicos e que recomenda, em nome da transparência, que sejam feitas várias alterações no site que publica as ofertas e as procuras de concursos de fornecimentos públicos. No último ano e meio, eu visitei esta casa algumas vezes, visitei o Sr. Presidente do Tribunal de Contas para explicar que ter desaparecido do Código dos Contratos Públicos a obrigação da publicação no jornal local e no jornal da região ou da localidade, a obrigação da publicação desses anúncios de concursos públicos é o maior atentado à transparência que se fez da administração pública local e regional, neste caso, em Portugal. E isso aconteceu. E, senhora deputada, vários jornais regionais vão fechar por causa disto. porque esta obrigatoriedade tornava-os independentes da vontade dos eleitos. A partir de agora, na maior parte destes jornais, teremos todos a desconfiança de que o que lá está foi posto, ou seja, os editais ou os anúncios do concurso público foram postos pela vontade, pelo interesse, pela possibilidade do executivo camarário querer agradar ao jornal ou querer, usando algumas palavras, capturar. A obrigatoriedade que a lei determinava ultrapassava de uma forma muito clara esta dificuldade. Tenho muita pena, devo-vos dizer que ontem de manhã, quando vi a publicação da vossa recomendação, onde nem uma palavra das muitas informações que eu distribuí sobre essa matéria constava, fiquei completamente encostado à parede e confesso-vos que não sei se com muita vontade de continuar essa luta. A única coisa que fiz foi pedir uma audiência ao Sr. Presidente da Assembleia da República para lhe dizer como estava triste por não ter sido considerado uma matéria que ainda por cima, a nossa posição era a dizer que nós não queremos parar o relógio do mundo, nós sabemos que o caminho é aquele que aponta os portais e tudo isso, o que precisamos é de tempo de transição e, sobretudo, precisamos de tempo para construir um novo modelo de negócio que permita, com essa mesma obrigatoriedade, porque aqui a questão fundamental era que era a questão da força de lei. E a força de lei fazia com que tem que ser publicado. Portanto, o jornal não tem que ir bater à porta da Câmara e dizer assim, ó, senhores, ajudem-me lá, porque senão eu não sou capaz de continuar. Portanto, nesta matéria do financiamento, é muito difícil olhar para as coisas de outra maneira. Respondo-lhe também, diretamente, Sra. Deputada, a outra parte da pergunta que me fez sobre as leis do investimento do Estado. Há um célebre decreto-lei que tem alguns anos de existência sobre a obrigatoriedade do investimento parcial em órgãos de comunicação social regional e local de uma parte do investimento do Estado. E com esta resposta espero recuperar um pouco da resposta que não lhe dei atrás sobre a forma como é feito o investimento. Bom, a opinião que nós temos é que a forma como esse decreto-lei sempre foi construído foi como se bastasse a fórmula de mercado para acorrer à satisfação das necessidades do investimento. Ou seja, durante anos esse decreto-lei serviu como um lembrete. Quer dizer, não se esqueçam que é preciso investir alguma coisa. Porque ele tinha tantas exceções. Não é necessário investir-se isto, não é necessário investir-se aquilo, não é necessário investir-se o outro. Portanto, tinha tantas exceções por um lado. E por outro lado, tinha tantas possibilidades de não ser controlado. A Associação Portuguesa de Imprensa tentou, durante anos, com vários serviços públicos, obter uma ideia de como é que é possível controlar. Como é que eu posso saber, antes da campanha estar distribuída, que ela vai ser distribuída? Porque depois de distribuída já se acabou o dinheiro. Quer dizer, e aqueles que publicaram não vão devolver, nem vão ficar com menos do que aquilo que deveriam ter. Portanto, como é que isto se faz? Como é que é possível ultrapassar esta dificuldade? E a dificuldade é, de facto, grande. É grande porque as campanhas de publicidade são tratadas como publicidade, ou seja, como um investimento. Têm que traduzir e têm que ter um impacto nos públicos a que se destinam. Estar a investir mais do que aquilo que é necessário, bom, isso então já não é campanha de publicidade, já é apoio, ou já é subsídio, ou já é qualquer outra coisa. Coisa que na obrigatoriedade da publicação dos anúncios não há, porque há aqui uma obrigação de transparência e um princípio de obrigação de transparência. Eu gostava muito que os senhores deputados entendessem esta diferença, porque nos parece que é uma diferença muito importante. Portanto, estar a dizer que Eu, serviço público, quando compro publicidade sobre qualquer atividade que tenho que fazer, tenho que onerar o preço dessa publicidade com mais não sei quantos por cento, porque há uns desgraçadinhos que têm que receber um dinheirinho sem o qual não podem viver. Me parece que, primeiro, é estar a colocar a imprensa regional numa dimensão que ela não merece e não tem, primeira questão. Segunda questão é estar a gerir mal o dinheiro do Estado, porque, afinal, eu não estou a investir propriamente em resultados, estou a investir apenas em subsídio. E isso não compete a uma atividade desta natureza. Portanto, eu diria que nós temos aqui uma situação que é muito complexa e que, do meu ponto de vista, só se pode resolver, senhora deputada, com o desenvolvimento de apoios de outra natureza, não é desta, é de apoios de outra natureza. Eu volto a pedir-vos. A questão da publicidade obrigatória é a questão da publicidade obrigatória. Essa está lá e como está, o que resta, e como estará aquilo que nós esperamos que ainda possamos vir a conseguir novamente obter, é importante. Agora, na distribuição da publicidade, naquilo que se chama a compra do GRP, ou seja, da compra do contacto, estar a considerar que essa é uma forma de, conseguindo estabelecer alguma obrigatoriedade de investimento, melhorar ou aumentar a rentabilidade, ou do ponto de vista financeiro apoiar as empresas, não me parece que seja o caminho possível, nem o caminho desejável. É, no entanto, importante que, quer os investidores, os compradores de espaço, as empresas, as entidades públicas, quer as agências de publicidade, se lembrem sempre que a imprensa regional, as rádios locais, são uma via importantíssima para a difusão dessa informação. Falta-me aqui, se bem me lembro, dois pontos, muito rápidos. A dependência das receitas da publicidade. Hoje em dia, os mídias em geral em Portugal dependem das receitas de publicidade na ordem dos 60%, na medida em que temos pelo menos dois meios que dependem praticamente 100%, que é a rádio e a televisão, e a imprensa já teve em anos anteriores uma dependência maior. Infelizmente não foi por aumentarem as receitas, as outras receitas, que diminuiu a da publicidade, foi porque diminuiu o investimento publicitário, e hoje em dia na imprensa o investimento publicitário, a dependência do investimento publicitário é mais baixo. Perguntou-me a senhora deputada se os bancos poderiam de alguma forma influenciar através da sua publicidade os meios.
A publicidade dos créditos bancários.
Bem, os créditos bancários. Bom, isso aí, eu então peço muito obrigado, porque eu não tinha percebido a pergunta nesse âmbito. Bom, francamente, tenho que lhe dizer que não sei. Mas, não deixo, enfim, se fosse para não responder, não vinha cá. Não deixarei de lhe dizer que tenho na banca uma ideia de consideração e de retidão nos seus investimentos demasiadamente alta para achar que créditos bancários são coisas com que se possa pura e simplesmente fazer pressões. Pode-se dizer que se faz. Pode-se dizer que talvez se pudesse fazer. Mas sabe, é que se fizer e se souber, há uma coisa segura. Esse crédito bancário seguramente nunca será pago. Porque esse jornal ou essa revista que terá aceito fazer uma coisa dessas, rapidamente perde a confiança, rapidamente perde os leitores. E perdendo os leitores, ou os ouvintes, ou os telespectadores, perde a publicidade. Logo, o banco fica sem aquilo que emprestou. Bom, se for assim que as pessoas querem gerir a banca, pois, muito bem, eu não estou hoje aqui em posição de falar sobre isso, mas acho que não é seguramente esse o caminho.
Obrigado, Sr. Dou a palavra à Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Dr. João Palmeiro, por estar aqui hoje connosco a responder às perguntas. Eu tenho todo o interesse neste campo mais vasto em que coloca o problema. Aliás, já tivemos a oportunidade de conversar sobre isso e garanto que esse continua a ser o nosso interesse. Mas no âmbito desta audição, e também porque já pude falar de vários destes assuntos, eu faria uma pergunta que é, na realidade, uma parte muito pequena de todo o problema, mas que nos parece significativa. E para lhe falar da publicidade do Estado e da transparência sobre a publicidade do Estado. O Bloco de Esquerda levantou o problema já há bastante tempo de saber quanta e onde, como é distribuída a publicidade do Estado pelos diversos órgãos de comunicação social. Essa tem aparecido como uma informação relevante para se perceber da possibilidade de independência dos órgãos de comunicação social face ao mercado publicitário que está a decrescer e ao peso relativo cada vez maior do Estado, que já era um peso grande. Temos tido respostas do Governo que não são satisfatórias e não são aceitáveis, não sabe quanto é que gasta, nem onde gasta. Não vamos discutir isso aqui agora, mas para pensarmos o futuro e o que está a ser feito, para lá, obviamente, dos problemas que continuam em cima da mesa, mas por um momento, fazendo de conta que não estão, o Governo anunciou um portal sobre a publicidade e ainda não sabemos exatamente o que terá esse portal. E o que ficou claro do debate de especialidade do Orçamento de Estado é que havia uma dúvida, ou pareceu existir essa dúvida, sobre se o Estado anunciaria só, ou tornaria pública só a publicidade dos seus organismos, como nos pareceu que seria isso que nos estaria a dizer o Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares, ou se seria possível o Estado dar também conta da publicidade das empresas por ele participadas. E o que eu lhe pergunto é, dada a sua experiência e o conhecimento que tem desta área, se acha muito complicado e complexo a reunião e publicitação desses dados ou não. Ou seja, é realmente um assunto de extraordinária complexidade tornar pública a publicidade do Estado e a sua distribuição pelos diversos órgãos de comunicação social, ou não? Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Dr. João Palmeiro.
Sra. Deputada, aqui o Sr. Presidente tem-me dito sempre que eu tenho falado mais que os 15 minutos que ele me disse que eu não deveria fazer. 15, ele disse-me 10, 15, e que agora já vamos nas 4 e um quarto e ainda nem todos falaram na primeira volta. Portanto, vou tentar agora redimir-me e apanhar algum tempo. E vou-lhe dizer o seguinte, Sra. Deputada. Este portal pode ser útil e pode ser inútil. Isto é uma lapaliçada de base. Mas se a senhora deputada quiser saber os valores investidos em Portugal, eles estão à sua disposição. Não é preciso haver um portal. Existem entidades no mercado que fazem esse levantamento. Por isso é que eu posso afirmar que o Estado é o maior investidor. São cerca de 15 ou 16 páginas de levantamento daquilo que for o investimento do Estado, entidade a entidade pública e, naturalmente, todas as empresas do Estado durante um ano. Mas mais, se a senhora deputada entender que esses dados são fornecidos por entidades que não têm a possibilidade de fazer outra coisa que não seja com um esquadro e uma régua andarem a medir nos jornais e nas revistas e os minutos de rádio e os minutos de televisão e os tempos de internet em que uma determinada mensagem é difundida, o Instituto Nacional de Estatísticas, desde 2005, tem os dados que são necessários para nós sabermos. Exatamente. Ao que estão. Não é só do Estado. É de todos os investidores de publicidade em Portugal. Esta, para mim, portanto, é uma questão completamente falsa. Neste sentido de que é preciso alguém querer trabalhar, no sentido de recolher os dados e compará-los. Não há nenhuma agência de publicidade de dimensão em Portugal que não conheça como é que estes investimentos estão feitos e estão repartidos. Por uma razão simples, é o negócio deles. E é assim que eles podem fazer os orçamentos para continuar a sobreviver nos anos seguintes. É saber onde estão os clientes e quanto é que esses clientes lhes podem pagar, porque quanto é que eles pagaram, quanto é que eles investiram em anos anteriores. Portanto, eu, em relação a essa matéria do portal da transparência, reservo-me para ver efetivamente o que é que o portal vai ser, que conteúdos é que vai ter, porque é verdade que se houver um local onde seja possível ter a informação reunida, estruturada e organizada, em lugar de andar na selva de informação, que é saber qual é o desconto que eu fiz e qual não foi o desconto que está feito e como é que o investimento foi feito e quantas páginas é que são e se é da frente, se é de trás e não sei o quê. Portanto, isto é difícil fazer contas com isso. Se for possível, em relação ao Estado, isso estar localizado de uma forma transparente num portal será seguramente positivo para todos nós. Aproveito esta oportunidade que me está a dar de falar da publicidade, porque estão ali ainda só 3 minutos, isto agora é um instante, para lhe dizer, Sra. Deputada, que esta matéria, e tem a ver também um pouco com a publicidade dos bancos, por isso é que eu ainda há bocado ia fugir para isso, tem a ver com o problema da regulação da publicidade em Portugal. A publicidade em Portugal é regulada por N entidades. Todas elas mais ou menos incompetentes nessa regulação da publicidade. O Infarmed, o Banco de Portugal, o Instituto de Seguros, a CMVM e finalmente a ERC. A ERC tem obrigações e se tivermos tempo adiante e se me derem essa oportunidade não deixarei de o falar. Agora, as outras entidades não têm. Os senhores sabem que o facto do Banco de Portugal ter competências para verificar a publicidade antes dela ter sido emitida se traduziu numa diminuição de cerca de 60% do investimento publicitário na rádio e na imprensa no primeiro semestre de 2009. Eu repito, 60%. Claro que a crise tem responsabilidades em relação a isso. 10%, 15%, 20% para irmos para o máximo que foi aquilo que foi a diminuição do investimento publicitário. Agora, 60%. Porquê? Porque a forma como a regulação foi feita foi uma forma completamente catastrófica e colocou aqueles que produzem a publicidade na impossibilidade de cumprir com regras que lhes eram exigidas. Resultado, essa publicidade desapareceu. A mesma coisa se passa com o Instituto de Seguros, enfim, com todas estas entidades que regulam a publicidade e que são uma disparidade e que elas sim têm vindo a contribuir, acredito eu, pelas melhores razões, que são as razões de maior literacia e de maior de melhor comunicação para os cidadãos, mas a verdade, a consequência real disso é que tem sido demasiadamente regulado e pouca supervisão.
Obrigado. Dou a palavra ao Sr. João Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero começar por cumprimentar o Dr. João Palmeiro e os restantes membros desta delegação da Confederação Portuguesa de Meios, saudá-los e agradecer a disponibilidade para virem a esta comissão prestar esclarecimentos sobre as questões que têm sido colocadas. E queria começar por registar uma preocupação que para nós já não é nova, uma preocupação manifestada pela Confederação Portuguesa de Meios relativamente aos órgãos de comunicação social propriedade do Estado. O Dr. João Palmeiras sabe que a perspectiva que o PCP tem desta questão, considerando que são duas questões diferentes daquelas que aqui referiu, mas sabe que temos uma posição divergente. Mas eu queria começar por registar esta questão, porque as questões que eu queria colocar têm a ver com situações radicalmente diferentes. Ou seja, têm a ver com órgãos de comunicação social que não são propriedade do Estado e têm a ver com a relação que esses órgãos de comunicação social estabelecem não só com o Estado, mas sobretudo com entidades privadas. E nós temos, nestas audições que temos feito na Comissão de Ética, já tivemos a oportunidade de ouvir aqui vários diretores de jornais que não são propriedade do Estado e ouvir das palavras desses jornalistas várias revelações. revelações sobre pressões do Governo sobre órgãos de comunicação social, no sentido de impedir a divulgação de informação ou a publicação de determinadas notícias desfavoráveis ao Governo, revelações sobre esquemas, e ponho esquemas entre aspas, esquemas de condicionamento de órgãos de comunicação social através das receitas publicitárias, e não só, por parte do Estado, por parte do Governo ou por parte de empresas públicas, mas também por parte de empresas privadas. O exemplo que nos foi dado pelo Expresso relativamente ao BES é um exemplo desses, uma tentativa de condicionamento daquele órgão de comunicação social pela via do corte da publicidade, que é uma receita fundamental para qualquer órgão de comunicação social, e também esquemas de condicionamento da comunicação social pela via do acesso ao crédito, pela via da criação de dificuldades no acesso ao crédito bancário, com algumas referências bem expressas, particularmente por parte do diretor do SOL, relativamente a essas situações. E, portanto, temos aqui um quadro em que o condicionamento da comunicação social não é feito exclusivamente utilizando a intervenção política e o desempenho de cargos políticos, mas também utilizando situações e utilizando circunstâncias em que o poder económico é ou ele próprio fonte do condicionamento ou um instrumento desse mesmo condicionamento. E foi aqui afirmado pelo diretor do Expresso, o jornalista Henrique Monteiro, foi aqui feita uma afirmação que eu julgo que é de grande preocupação, pelo menos nós consideramos-la de grande gravidade, por aquilo que revela, em que o diretor do Expresso dizia, peço desculpa se não foram estas exatamente as palavras, a expressão, mas o sentido era este, que só não são pressionados aqueles órgãos de comunicação social que à partida estejam alinhados ou com os grupos económicos, que são seus proprietários, ou com o poder político que exerce esse tipo de condicionamento. E isto, do nosso ponto de vista, é preocupante. É preocupante porque revela, de facto, que há constrangimentos e condicionamentos que são impostos aos órgãos de comunicação social, que até já funcionam sem terem que ser, na prática, concretizados. E, portanto, este alinhamento com os interesses dos grupos económicos e do poder político, consideramos que é preocupante, porque, de facto, acaba por concretizar, à partida, uma estratégia que depois torna desnecessária. E gostava de saber quais são as preocupações que este tipo de afirmações e este tipo de realidade que tem sido denunciada ao longo destas audições na Comissão de Ética, que tipo de preocupações levanta para a Confederação dos Meios e particularmente, que medidas entendem que podem vir a ser tomadas relativamente a estas matérias. Uma outra questão que queria colocar tem que ver com a precariedade laboral a que os jornalistas são sujeitos, e queria reportar-me uma afirmação feita pelo jornalista Mário Crespo, que nesta mesma comissão, que nos disse que a sociedade portuguesa ainda havia de pagar caro o preço da precariedade que tem imposto em vários domínios, mas particularmente no domínio da comunicação social. E isto porque identificava nas condições laborais precárias e na vulnerabilidade a que os jornalistas estão sujeitos do ponto de vista laboral, um instrumento fundamental para fragilizar o exercício da profissão. E eu gostava de saber também, da parte da Confederação dos Meios, que tipo de preocupações é que estas questões vos levantam e que tipo de medidas entendem que deviam ser adotadas e com que perspectiva é que esta questão da precariedade laboral devia ser encarada do ponto de vista da garantia da liberdade de imprensa. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Dr. João Palmeiro.
Muito obrigado, uma vez mais, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. As diferenças só servem para tornar mais claras e mais próximas as discussões e, portanto, agradeço-lhe muito as perguntas que me fez. Infelizmente, em relação a várias outras perguntas que me foram feitas anteriormente, eu não vou poder responder como gostaria, porque, senhores deputados, há uma coisa que eu fiz até agora, e que eu tenho respondido aquilo que eu sei, eu tenho respondido aquilo que eu vi, eu tenho respondido aquilo em que eu posso dar a minha palavra. E, em relação às afirmações que aqui foram feitas por várias pessoas, elas não são do meu conhecimento na prática. A única coisa que vos posso dizer é que a Confederação Portuguesa dos Meios de Comunicação Social, ou aí mesmo a Associação Portuguesa de Imprensa, até hoje não participou, nem teve nenhuma participação em qualquer queixa ou em qualquer preocupação que tenha sido transmitida para pedir a nossa intervenção. E,
não é de estranhar que o seja, na medida em que toda a legislação em vigor em Portugal determina que haja uma separação muito clara entre as administrações e as direções editoriais e, portanto, se os factos que descreveu foram feitos juntos das direções editoriais e sendo essas direções editoriais independentes, seria difícil que elas pedissem a intervenção das entidades patronais para o fazerem, para se defenderem. Eles próprios têm meios suficientes em Portugal e que funcionam para poderem defender-se a si próprios. Mas eu posso lhe dar duas respostas sobre o tipo de problemas que nos preocupam nessa matéria. Em 2007, Beth Anduin iniciou em Portugal uma campanha em todos os meios de comunicação social. Essa campanha é ilegal e ilegítima, como foi reconhecida pelo Tribunal do Porto e como já foi reconhecida pelo Tribunal Europeu de Justiça. Essa campanha fez com que, em sede de autorregulação, porque nós cumprimos as regras, em sede de autorregulação, os investimentos que foram perdidos pela maior parte dos jornais, rádios e televisão em Portugal foram investimentos altíssimos, mas foram perdidos porque nós, em sede de autorregulação, decidimos que não aceitamos campanhas de publicidade que não sejam legítimas. Alguns, poucos, aceitaram. O mundo do futebol, os senhores poderão fazer o julgamento que entenderem e que acharem necessário. Agora, as publicações, as rádios e as televisões que nós representamos, durante mais de 2 anos, rejeitaram publicidade da Beth Anduin por uma decisão em sede de regulação. E para a Beth Anduin, se era importante ou fundamental que essa publicidade fosse feita para poder entrar no negócio das apostas em Portugal. Mas acreditam os senhores, ou creem os senhores, ou pensam os senhores, que esta medida que, no fundo, entre aspas, se favoreceu alguém, favoreceu a Santa Casa da Misericórdia, e a Santa Casa da Misericórdia ficou eternamente agradecida e, portanto, a partir daí até fez mais publicidade do que aquilo que era pensar? Não. Santa Casa da Misericórdia, hoje em dia, condiciona a publicidade que é feita a eventual não publicação de publicidade dos seus concorrentes, por acaso são ilegais ou são ilegítimos, mas que, como não há ainda nenhuma decisão efetiva, porque nós olhamos à nossa volta e vemos por todo ao lado, e sermos parvos já chegou durante 2 anos. Portanto, estamos, hoje em dia, limitados por essa obrigação. Reparem, os conteúdos que eu vos estou a dizer para serem comparados são conteúdos comerciais. Portanto, não estamos em nenhuma outra frente que não seja essa. E a verdade é que hoje em dia nós sabemos, e aí sim, eu tive algumas comunicações de algumas das entidades que eu represento, de que estavam dependentes de não serem publicados determinados anúncios referentes a concorrentes para poderem ter a publicidade da Santa Casa da Misericórdia. Sim, é verdade, aí essa pressão chegou-nos e a Confederação, enfim, fez aquilo que podia para tentar esclarecer este assunto. Voltou o Sr. Deputado à precariedade laboral. E quis, sobretudo, relacioná-la com a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa. Eu voltei aqui a introduzir a palavra liberdade de expressão porque o Sr. Deputado sabe com certeza que é muito grande, é muito alto o número de jornalistas que hoje em dia têm blogs da sua autoria, onde exprimem de uma forma livre e autónoma, sem estarem sujeitos a um estatuto editorial que os obriga a traduzirem no âmbito desse estatuto editorial as notícias que recolhem e os trabalhos que desenvolvem. E, portanto, a primeira coisa que lhe quero dizer em relação a isso é que essa liberdade de expressão não foi, não está, de forma nenhuma, afetada. A precariedade laboral, se existir, não tem até hoje impedido ou condicionado que os jornalistas tenham a sua própria liberdade de expressão. Quanto à questão da liberdade de imprensa, a precariedade laboral é, reconheço, um problema não pela precariedade, mas pelas razões que levaram a essa precariedade laboral. O Sr. Deputado não desconhece que, no princípio dos anos 80, até meados dos anos 80, a maior parte das empresas de comunicação social em Portugal eram empresas públicas. Essas empresas públicas trataram as relações laborais com os jornalistas seus empregados como que se fossem funcionários públicos. Ou seja, esta questão da precariedade laboral, a qual eu estou apenas a responder por um dever de transparência, na medida em que a Confederação não tem rigorosamente nada, nenhuma intervenção nesta matéria, já não é a mesma coisa a Associação Portuguesa de Imprensa, que é uma entidade que trata destas questões, mas a Confederação não tem, mas eu não queria, ao dizer, não respondo porque não tenho nada a ver com isso, esquecer-me que há uma parte de mim mesmo que tem a ver com isso e, portanto, parecer que quero fugir a essa pergunta. A questão da precariedade laboral existe muitas vezes porque há muitas empresas que estão a sofrer ainda contratos de trabalho mal feitos, feitos em tempos onde a relação era tratada dentro da empresa tal e qual como se fosse uma relação da função pública. E aí sim, há muitos problemas que têm que ser resolvidos. Mas eu não acredito que essa questão alguma vez possa pôr em causa aquilo que é a correta e a verdadeira relação de liberdade que dentro das redações em Portugal existe.
Obrigado, Sr. Pelo adiantado, eu vou entrar na segunda ronda, mas pelo adiantado vou agregar todas as questões que os seus deputados queiram colocar e depois o Dr. João Palmeiro responderá no final. Dou a palavra à Sra. Deputada Helena Lopes da Costa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero, em primeiro lugar, cumprimentar o Dr. João Palmeiro e os restantes membros da Confederação Portuguesa dos Meios de Comunicação Social e vou pegar aqui numas palavras que o Sr. referiu logo na fase inicial, que, quando disse que a compra de órgãos de comunicação social é um dos negócios mais arriscados do mundo e que seria muito mais fácil contratar agências de comunicação social. E pego nisto, porquê? Porque depois também falámos, já se falou muito sobre publicidade institucional, outro tipo de publicidade, e nós neste campo não nos podemos abstrair daquilo que aconteceu nestes últimos anos, e vou reportar apenas aos anos 2007, 2008 e 2009. E que se prende exatamente, também já foi aqui referido, que as rádios e as televisões vivem praticamente 100% da publicidade e a imprensa escrita 60%. E eu pergunto, se o doutor comenta ou não, o que é que acha que pode ter acontecido quando eu penso que é publicidade institucional que se trata e tem a ver com a publicidade que veio por parte do investimento do turismo de Portugal, que era tutelada na altura pelo Ministro Manuel Pinho, e que desapareceu dos órgãos de informação como o Público, praticamente. Depois o Público recupera ligeiramente em 2009, já com a substituição do José Manuel Fernandes, que na TVI, em 2007, 2008 e 2009, fica a zeros, e na RTP e na SIC são gastos pelo Estado, portanto, nesta tal publicidade que o Sr. refere como a publicidade institucional, 9.311.000 euros. TVI a zeros, o Sol tem uma quebra em 2009, portanto passa para zero, portanto, em 2007 140 mil euros, depois em 2008 38 mil e zero em 2009. E no Público também tem graça, que começa em 2007 com 25 mil euros, em 2008 861, quando são as pressões sobre a saída de José Manuel Fernandes, e em 2009, já com a saída de José Manuel Fernandes, recupera para 193 mil euros. E o Sr. também referiu aqui que há problemas graves no controlo, exatamente, da publicidade por parte da ERSE e todas as entidades competentes. Ainda disse que a ERSE seria a entidade que, de certa forma, regulava minimamente, mas eu não ouvi nenhum, até ao momento, qualquer comentário da ESTE relativamente a dados objetivos que, penso eu, têm que ser considerados como publicidade institucional. A outra questão, e é muito rápida, e que tem exatamente a ver que, com a questão que foi aqui abordada, que era muito difícil, era um negócio catastrófico comprar órgãos de comunicação social, e seria sempre mais fácil enverdarmos por agências de comunicação. Eu só queria referir, e o Sr. comenta ou não, aquilo que foi dito pelo arquiteto José António Saraiva, diretor do SOL, numa entrevista que deu ao jornal ali. E que se prende com o almoço.
Peço que lhe concluísse,
então. Com o almoço que o arquiteto esteve num almoço com o primeiro-ministro, em que este será dirigido a si, preferida a seguinte frase: isto de a gente comprar jornalistas é um disparate, porque a melhor forma de controlar a imprensa é controlar os patrões. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Marcos Chá.
Sr. Presidente, Sr. Dr. João Palmeiro e todos os representantes da Confederação Portuguesa dos Meios de Comunicação Social, eu gostei muito da introdução que fez relativamente à diferença que fez entre liberdade de expressão e liberdade de imprensa. E aquilo que eu gostaria, numa primeira análise que fizesse, era relativamente à liberdade de imprensa e principalmente nas duas perspectivas que falou, a diversidade e a questão do pluralismo, me identificasse, do ponto de vista das décadas 80, 90, 2000, até aos dias de hoje, quais as principais evoluções factuais relativamente a essa área. Porque eu acho que isso é importante, e aliás também seria bastante importante fazermos uma evolução ou um estudo, ou se tem algum elemento relativamente a essa matéria, relativamente à liberdade de imprensa, do ponto de vista dos órgãos de comunicação social nacional e na perspectiva dos órgãos de comunicação social local. Eu acho que seria bastante interessante vermos essas diferenças e com a objetividade analisarmos isso. O segundo ponto que tocou aqui o Dr. João Palmeiro foi dizer de forma muito clara e muito objetiva que entre 2013 e 2008 o investimento em publicidade diminuiu significativamente. E, portanto, vai daí, parte-se do pressuposto, dentro da análise que tem sido feita, que isto leva a diminuição, leva automaticamente a um condicionamento. Aliás, tem sido essa teoria que tem sido feita relativamente a qualquer condicionamento por parte da diminuição do investimento por parte do Estado. E eu gostaria de saber exatamente se tem conhecimento, ou se sabe qual é a percentagem durante 2013 e 2008, que percentagem do ponto de vista da publicidade é que se foi significativa e qual é a percentagem relativamente a esta matéria. Eu acho que isto é fundamental para percebermos também aqui, muitas vezes fala-se de condicionamento, mas fala-se de condicionamento do ponto de vista abstrato e não objetivo. Eu acho que é importante, exatamente, mas eu acho que é importante nós termos esta reflexão, porque qualquer dia chegamos aqui à conclusão, não é, pela teoria de alguns deputados que aqui estão e de alguns diretores jornalísticos que aqui vieram, é que efetivamente qualquer dia um jornal independente é um jornal que não tem publicidade. Eu sou completamente contra isso e não defendo isso, e acho que temos que refletir sobre isso, e principalmente os responsáveis da área da comunicação social e os deputados têm que pensar isto na perspectiva da pluralidade. Um jornal são os jornalistas, os seus diretores, a sua estrutura, e isso é completamente independente e tem que ser completamente independente da questão da publicidade e da direção de publicidade. E enquanto não metemos isto na cabeça, andamos aqui a fazer estas confusões que só prejudicam os órgãos de comunicação social e a perspectiva dos jornalistas e do seu trabalho independente, que eu acredito profundamente, muito sinceramente. Uma terceira questão que aqui colocou foi a questão, julgo que terá dito no âmbito do Orçamento de Estado, que terá solicitado aos deputados ou aos grupos parlamentares medidas de apoio aos órgãos de comunicação social. Eu gostaria de saber que medidas é que foram essas. Que medidas é que são especificamente? Porque eu acho que era importante até para vermos esta diversidade, de facto, se o Estado pode ou não pode apoiar os órgãos de comunicação social e como é que isso depois pode ser visto por parte de todos os grupos políticos, inclusive dos próprios jornalistas, que também têm que fazer esta reflexão relativamente a essa matéria. Um quarto ponto que me parece fundamental e que tocou aqui foi dizer de forma muito clara que a compra de publicidade por parte do Estado divide-se em basicamente duas áreas que são fundamentais, a questão da publicidade institucional e a questão da publicidade obrigatória. Isso é claro para mim, não há dúvidas nenhumas relativamente a isso.
Concluo, Sr. Deputado.
Vou concluir já, Sr. Presidente. É exatamente no sentido, por aquilo que eu percebi das suas palavras, mas se me pudesse confirmar, é se efetivamente a compra da publicidade, se considera que a compra da publicidade por parte do Estado e das empresas do Estado é regulada através, considera o seu principal regulador as centrais de compras, e se é dessa forma que vê, exatamente com a negociação que fazem com as margens e com o esmagamento das margens que fazem diretamente aos órgãos de comunicação social e depois assim os representam relativamente à sua distribuição da publicidade. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra à Sra. Deputada Cecília Meireles. Dou a palavra ao Sr. Deputado. Então, concluímos aqui as questões. Eu dou a palavra ao Sr. Presidente da Confederação de Meios, Dr. João Palmeiro, para responder em conjunto a estas últimas questões.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. Eu diria que as questões que me puseram agora se podem traduzir em apenas duas grandes questões. A primeira questão que eu queria responder é a das medidas de apoio. As medidas de apoio, e não vou ler, mas o documento existe e poderemos enviar a todos os membros desta comissão, traduziam-se nos seguintes pontos: estimular o investimento publicitário, incentivar o investimento e promover a liquidez das empresas, empregabilidade e formação, promover o acesso à informação e... É tudo.
5 páginas de anexo.
Portanto, com propostas concretas das alterações que eram precisas serem feitas ao Orçamento de Estado. Ou seja, nós pensamos sim que é possível, sem perder a independência e sem que isto seja uma forma de subsidiariedade, é possível que o Estado tenha um papel importante, como tem toda a Europa. Sabem que é uma história bem contada quando se disse que na maior parte dos países europeus não há subsídios de Estado. Eu hoje em dia sou quase um perito nessa matéria, porque andei a descobrir. Agora, se é como os holandeses fazem, que criaram uma fundação para fazer a gestão destes apoios e o Estado põe lá aquilo que é da parte do orçamento, e depois há outras entidades na Holanda que estão preocupadas com a liberdade de expressão, com o pluralismo e com a diversidade e põem lá também mais, e isso é gerido. Ou se é como na Noruega, que a regra é muito simples, que é os apoios todos vão para o jornal número 2, para o Challenger, o jornal que está em primeiro lugar numa determinada região não recebe nada, o número 2 recebe enquanto não chegar ao mesmo nível. E quando chegar ao mesmo nível, ou há um número 3 para poder competir com o número 1 ou o número 2, ou acaba-se o subsídio nessa região. Portanto, isto só para vos dar exemplos de dois tipos de subsídios que são considerados às vezes um pouco estranhos, mas que funcionam. Portanto, sim, acreditamos. E acreditamos que este papel do Estado, e agora pego noutra questão que me foi posta, tem a ver, por exemplo, com a valorização do GRP. O problema do esmagamento dos preços das centrais de compras tem a ver exatamente com não a atividade do Estado na compra da publicidade. Aí o Estado, a única coisa que tem feito é jogar as regras do mercado, mas faz parte dos nossos pedidos ao Estado é que o Estado não jogue essas regras do mercado para além daquilo que é necessário para a rentabilidade dos seus investimentos e, portanto, que perceba que comprar publicidade abaixo do preço de custo é estar a contribuir para a fraqueza dos órgãos de comunicação social e para a destruição da democracia. Portanto, é preciso ter isto muito claro e ser muito assertivo, mas não foi o Estado agora que criou essa situação, nem o Governo. Ela vem desde um tempo em que só havia uma televisão do Estado em Portugal, uma rádio do Estado que não tinha publicidade em Portugal e em que, durante mais de uma década, a maior parte dos jornais pertenciam ao Estado. Esse é o pecado original que nos faz estar hoje na situação em que está, porque a valorização do GRP era feita em função de uma única entidade, que ainda por cima era uma entidade particular, privada. Senhor Deputado, não me deixe falar. Que era uma entidade privada. Não se esqueçam que Portugal é um dos poucos países da Europa onde a televisão pública começou por ser privada. Não se esqueçam que Portugal é um dos poucos países da Europa, aliás, reconhecido pela Comissão em todos os estudos que fez sobre os investimentos do Estado na televisão pública, em que, fossem ou não fossem legítimos, há uma coisa que sempre disseram, foi que Portugal é um dos poucos países onde as contas eram transparentes, porque a publicidade do Estado estava concessionada a uma empresa que não pertencia ao Estado, em princípio, mas que, de qualquer maneira, tinha as suas contas separadas. Estas razões fizeram com que o preço do GRP, que é a unidade através do qual se compra a publicidade, sofresse esmagamentos em Portugal que não aconteceram noutros países da Europa. Portanto, estas são as duas
questões que me tinham posto em termos de como é que concretamente as coisas se passavam. Penso que foi também o Sr. Deputado Marques Sá, muito gosto de o voltar a encontrar aqui, que me pôs a questão sobre a liberdade de imprensa e evolução e tudo isso. Senhores deputados, não me levem a mal, a mim fazem-me falta os cabelos brancos, porque se eu tivesse cabelos brancos não tinha que fazer esta espécie desta abertura. Mas, senhores deputados, votaram através dos vossos representantes na Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, em 2008, a Resolução 1636, a qual descreve, ao longo de 26 pontos, como é que os Parlamentos Nacionais devem fazer para saber o estado da liberdade de imprensa nos países membros do Conselho da Europa. São 26 pontos. Talvez, senhores deputados, não queiram seguir os 26 pontos. Talvez queiram seguir 20, 16, 17. A Confederação Portuguesa dos Meios de Comunicação Social está desejosa, disponível, interessada em vir aqui discutir quais destes pontos é que devem e podem ser aplicados em Portugal. Mas está nas mãos, senhores deputados, e estes 26 pontos terminam com o 27º, que diz, pura e simplesmente, que a Assembleia convida os Parlamentos Nacionais, onde os senhores estão representados, enviam os vossos representantes, a, com determinada periodicidade, emitir relatórios sobre o estado da liberdade de imprensa nos seus países, com base no catálogo que aqui foi discutido lá e que foi votado lá pelos vossos representantes. Mas, se acharem que isto é muito comprido e muito straight to the point, podem também recorrer um trabalho que a Unesco vem fazendo desde o ano 2000, que foi divulgado pela primeira vez em 2003 e que tem agora uma nova versão de 2008, que é the features, ou seja, os elementos que devem ser considerados para um regime de liberdade de imprensa. Freedom of the press. Portanto, são elementos mais contextuais, são menos straight to the point que os outros 27, mas existem. Portanto, aquilo que eu diria era que se a ERC não faz supervisão, porque esse, para mim, é o grande pecado da ERC, é que só faz regulação, não faz supervisão. E os senhores deputados vão ter que, para o ano que vem, sim, não conhece o mercado, não sabe o que eu sei, não sabe, é injusto para a ERC estar a discutir comigo, porque eu já cá ando e sei muito mais do que eles. É muito injusto eles terem que discutir comigo. Porquê? Porque não fazem supervisão. Têm gasto muito tempo e muitos recursos a fazer regulação. É por isso, uma parte da regulação que tem sido feita, por exemplo, em relação ao direito de resposta, é por isso que nós queremos recriar um Conselho de Imprensa. Porque queremos, em sede de autorregulação, resolver muitos problemas que podem e devem ser resolvidos em sede de autorregulação e que a ERC, hoje em dia, perde tempo, oportunidade e gasta recursos que não precisaria de gastar se pudessem ser resolvidos em sede de autorregulação através do Conselho de Imprensa. Para o qual já há trocas de pontos de vista muito adiantadas entre dois atores, que é a Confederação, em representação dos patrões, e o Sindicato de Jornalistas, em representação dos jornalistas. Portanto, os senhores deputados, se bem me parece, para o ano que vem, vão estar confrontados com a necessidade de elegerem um novo Conselho Regulador para a ERC. Não é para ninguém segredo que a Confederação tem dito que muitas das atribuições e competências da ERC devem ser revistas. Alguns dos partidos que estão aqui a esta mesa incluíram mesmo isso nos seus programas de governo. O que eu aqui quero dizer é que a Confederação está disponível, está interessada em colaborar na melhoria do sistema de regulação dos mídia em Portugal, diminuindo muito a regulação de entidades que são entidades que têm, às vezes, uma razão. Um dia destes, se for possível, falaremos do medicamento, por exemplo. mas têm uma pequena razão, têm uma pequena justificação para intervirem em relação à publicidade. E intervêm sem saber, sem conhecer, sem terem as necessárias bases e a entidade que deveria, antes de mais nada, fazer supervisão para depois fazer regulação e que nós convidamos o Parlamento com a nossa colaboração, com o nosso apoio, com o nosso ponto de vista, com aquilo que entenderem, prepararem o próximo mandato do Conselho Regulador de uma forma mais adequada e tendo sobretudo em consideração que há formas de autorregulação e há formas de corregulação que serão sempre muito mais eficazes do que as formas de regulação de que nós temos hoje em dia.
Obrigado, Dr. João Palmeiro. Penso que de uma forma mais genérica, com total liberdade da sua parte, como é evidente, não podia deixar de ser, as várias questões que foram sendo colocadas foram sendo respondidas da perspectiva que tem a Confederação de Meios, o seu Presidente, e aquilo que representa a sua Confederação. Em nome de todos os senhores deputados e da Comissão, agradeço-lhe esta sua disponibilidade, a forma como aqui nos trouxe as suas opiniões, os seus comentários. Senhores deputados, já está cá no Parlamento o nosso próximo convidado. Eu vou interromper por 2 minutos para acompanhar o Presidente da Confederação de Meios e os seus acompanhantes e trazer o próximo convidado para retomarmos de imediato os nossos trabalhos.
Muito obrigado.
Senhores deputados, vamos retomar os nossos trabalhos. Agora com o Dr. Bernardo Bairrão, administrador delegado da MIDI Capital, a quem eu, obviamente, em nome de todos os senhores deputados e da Comissão, agradeço a pronta disponibilidade e total adesão ao convite que lhe enderecei para poder, nesta audição, partilhar connosco as reflexões e responder às questões que os senhores deputados tenham a colocar em torno do objeto deste conjunto de audições que o Dr. Bernardo Bairrão também conhece. Tive a oportunidade de lhe fazer chegar o requerimento que esteve na base da aprovação por parte desta Comissão deste conjunto de audições. O Dr. Bernardo Bairrão está também já familiarizado com o modo como vão decorrer e estão organizados os nossos trabalhos e, portanto, eu começo de imediato dando a palavra ao Partido Requerente, Sr. Deputado António Leitão Amaro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Dr. Bernardo Bairrão. Queria começar por lhe agradecer em nome do Grupo Parlamentar do PSD ter se disponibilizado para estar presente nesta audição e responder às questões sobre este tema tão relevante. Vou naturalmente colocar-lhe questões sobre os dois temas que mais lhe dirão respeito, naturalmente sobre o encerramento do Jornal de Sexta da TVI e depois a compra da TVI, a não concretizada e a agora tentada. E começando pela questão do encerramento do Jornal de Sexta-feira. A primeira questão é conforme diz o jornalista João Maia Abreu, a informação de que este jornal deveria encerrar lhe foi transmitida pelo Dr. Bernardo Bairrão ou não, se confirma esta informação. Mais, disse o jornalista João Maia Abreu que o senhor lhe transmitiu que a ordem de acabar com o Jornal Nacional teve origem na administração da Prisa, tendo referido, aliás, o nome do seu autor como sendo João Luís Sebrian, Presidente Executivo da Prisa. Confirma ou não estas declarações? Mas, quando lhe transmitiu estas declarações, o jornalista João Maia Abreu passou a imagem e a mensagem de que seriam irreversíveis. Da sua parte, quando as ouviu, e caso que se confirme que as tenha recebido da Prisa, tentou-se opor ou não a esta decisão? Concordou ou não com ela? E quando recebeu estas instruções da parte da Prisa, houve ou não qualquer referência ao papel e ao nome da jornalista Manuela Moura Guedes? E se sim, em que termos? Depois, passando e concretizando relativamente à decisão, em particular, qual foi a razão para a decisão de encerrar o Jornal de Sexta-feira? O jornalista João Maia Abreu disse considerar ser uma ingerência inadmissível da administração. Eu queria chamar a atenção das suas declarações ao jornal I em outubro de 2009,
em que começou por invocar e reconhecer a existência de críticas públicas ao jornal, designadamente a parte do Primeiro-Ministro, reconheceu que a prisa, e julgo que estou a citá-lo, não era indiferente ver na praça pública críticas do poder político e económico ao jornal. Ou seja, diz também depois que esta decisão implicou terminar com um formato e afastar um pivô. Formato este que era diferente dos outros e pivô este que era marcante. Ou seja, se o formato era especial e se o pivô era marcante e se encerra por causa disto, está-se com certeza a querer alterar a linha editorial e aquele produto editorial que ali estava, sim ou não. E portanto, já agora, gostava que se pronunciasse sobre a alteração ou não da linha editorial do Jornal Nacional de sexta-feira, após esta mudança, num formato que era diferente e num pivô que era marcante. Depois, como comenta a legalidade e a oportunidade desta decisão, julgo que vieram a público a determinada altura que o Sr. Doutor teria dito que terminar o jornal de sexta-feira seria injusto para os jornalistas que estavam envolvidos neste produto e seria politicamente incorreto. O jornalista João Maia Abreu considerou isto uma ingerência inadmissível. A ERC também não se pronunciou favoravelmente. Finalmente, como comenta, em geral, as posições do Primeiro-Ministro relativamente à TVI e relativamente a este jornal, usando as palavras que se conhecem sobre, desde logo no Congresso do Partido Socialista, mas não só, o jornalista José Carlos Castro considerou serem inadequadas, o jornalista João Maia Abreu serem uma pressão política, e se não fossem pressão, o que seria uma pressão. Finalmente, relativamente à compra da TVI. Primeiras perguntas sobre o envolvimento da Portugal Telecom. Quando é que o Sr. Doutor soube que a PT estava a planear comprar a TVI? Eu imagino que se, como afirmou o jornal ali, considerasse haver aqui algumas sinergias e algum interesse económico, presumo que não tenha sabido apenas quando tenham vindo a público. Presumo que tenham havido negociações em que o Sr. Doutor deveria estar eventualmente envolvido. Também nesta lógica, considera plausível, para não dizer provável, que o Governo não soubesse deste negócio, não só porque é um acionista estratégico da Portugal Telecom, não só porque este é um setor estratégico...
Peço concluir, Sr. Deputado.
Vou terminar, Sr. Presidente. Não só porque este é um setor estratégico para o país, não só por algumas das informações que têm vindo a público. Considera plausível que o Governo não soubesse que este negócio estava a ser preparado. Finalmente, gostava que comentasse também a tentada aquisição, agora dependente da decisão da ERC, da Mídia Capital pela Ongoing, e que a comentasse quando teve conhecimento dela, qual é o objetivo da mesma e como é que vê esta tentativa de aquisição num quadro e por uma empresa que comprou também o grupo económico, tem uma participação muito relevante no grupo empresa e agora tenta adquirir uma participação muito relevante no grupo Mídia Capital. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Dr. Bernardo Bairrão para se pronunciar sobre estas questões.
Muito boa tarde. Primeiro que tudo, agradecer a oportunidade de estar aqui para explicar algumas das questões que têm vindo a público e algumas delas que carecem de algum enquadramento e que me parece poderem de alguma forma ficar um pouco melhor esclarecidas e eu vou tentar ajudar. São muitas questões, eu vou seguir ponto a ponto, embora algumas se vão cruzar. A informação foi transmitida de facto por mim aos jornalistas João Maia Abreu e a decisão foi tomada por quem tinha que tomar uma decisão destas, ou seja, pelo Conselho de Administração da TVI. Quanto à sua legalidade ou não, na nossa opinião, tínhamos fundamento para a tomar. Poderia estar no limiar do que se entenderia por uma alteração de um formato ser ou não uma alteração da linha editorial. Tenho uma opinião diferente do que tem a entidade reguladora. Tenho uma opinião diferente e tem o Conselho do que têm outras entidades. Não é a primeira vez. Algumas vezes tivemos razão em opiniões diferentes que tivemos sobre a matéria. neste caso concreto, claramente que tomámos uma decisão baseados no facto, de princípio, de que nós estávamos a cometer uma ilegalidade. A decisão foi tomada pelo Conselho de Administração da TVI, ouvido o Conselho. Muitas vezes surge a confusão, e importa que esclarecer, de que a PRISA tome essa decisão. De facto, não é verdade que a PRISA tome essa decisão. É verdade que 2 dos 14 administradores da PRISA fazem parte da administração da Média Capital e confunde-se muitas vezes PRISA com a representatividade de 2 dos seus administradores nos conselhos da Média Capital. Mais, um dos administradores da PRISA e um dos donos da PRISA é o presidente da TVI. Portanto, é, sem qualquer dúvida, uma figura importante na tomada de decisão do Conselho de Administração da TVI. E, por isso, se confunde muitas vezes, surgem estas questões à volta de que a PRISA toma a decisão. A decisão foi tomada pela Administração da TVI, ouvida também à Administração da Média Capital, e importa esclarecer aqui que, desde março, pelo que eu tive a tentar relembrar-me, que este assunto era debatido nos Conselhos de Administração da Média Capital, por questões várias, agravou-se, de facto, com a deliberação de entidade reguladora de maio, que de alguma forma vem pôr uma pressão grande sobre a administração da TVI e sobre a própria administração da Média Capital para que se tomassem medidas com vista a solucionar um aparente problema que existia ao nível desse jornal. Na altura, considerou-se que, de forma alguma, até porque nós não nos revíamos minimamente nas críticas públicas que eram feitas, quer pelo Sr. Primeiro-Ministro, quer por outras entidades públicas, que atacavam sobretudo o conteúdo. E a nossa dúvida prendia-se apenas com uma uniformização do jornal e com um estilo de apresentação desse jornal e nunca com o seu conteúdo. Importa realçar aqui que, em momento algum, alguém conseguiu desmentir que aquilo que tem sido feito trabalho jornalístico pela redação da TVI não seja verdadeiro, e as críticas, sobretudo do órgão do, Comissão do Sindicato de Jornalistas, vinham incidir sobretudo no estilo e na forma como era apresentado esse jornal e na mistura ar de opinião com factos, e fruto de toda uma campanha quase que se fazia contra o jornal de sexta, nós, na administração, não fomos insensíveis, obviamente que não. Isso não quer dizer que resulte daí a decisão. A decisão é uma decisão que há muito vinha a ser debatida por força, de facto, de acharmos que se estava a atacar o conteúdo, que para nós é primordial na defesa do que é a independência, o rigor e isenção que se exige a um canal de televisão e a um serviço noticioso, por via de atacar a forma como ele era apresentado. Dito isto, a questão se a decisão foi irreversível, a decisão foi tomada em Conselho de Administração, é um órgão colegial, foi debatida, havia opiniões diferentes, como há sempre em todos os conselhos, não só sobre o timing da tomada de decisão, sobre a forma como fazer, era um tema amplamente discutido no âmbito do conselho, pelo que não faz muito sentido, não foi uma ordem da PRISA, portanto não faz muito sentido questionar se foi ou não irreversível. As razões que levaram a terminar o jornal foram estas que eu referi. Prenderam-se, de facto, com uma vontade de uniformizar o jornal, com uma vontade de alguma forma, defender o conteúdo informativo de um ataque sistemático que estava a ser alvo, quando esse ataque, do nosso ponto de vista, só tinha razão de ser e sujeito à opinião diferente de todos quantos assistiam, porque haveria certamente muitos de nós que nos revíamos no estilo do jornal, mas admitimos que pudessem haver outros tantos que não se reviam. Agora, o que nós não podíamos admitir é que, por via desse ataque à forma e ao formato do jornal, se pusesse em causa o conteúdo. E, de alguma forma, se pretendia acautelar a defesa desse mesmo conteúdo. Se alterar o formato e o pivô é alterar a linha editorial, nós consideramos que numa redação que tem 200 jornalistas, que tem 1.700 horas de informação produzida por ano, alterar o pivô, que seja de 52 horas de informação por ano, põe em causa a linha editorial de um jornal, acho muito complicado. Aceitar que isso possa ser de facto, uma realidade. E tanto mais que uniformizar um formato e quase que considerar que o rigor, isenção e independência da informação da TVI estava dependente do Jornal de Sexta, independentemente das qualidades que eu reconheço no Jornal de Sexta e no excelente trabalho que a equipa que o fez ao longo dos anos manteve, não posso aceitar, obviamente, e acho que, por respeito a todos os outros profissionais, acho que o rigor, isenção e independência da TVI é garantida pelo trabalho de todos os seus profissionais. Em relação à posição do Primeiro-Ministro em relação ao Jornal de Sexta, acho de facto desagradável, comentei-a no jornal ali, acho que quando se critica e quando os políticos criticam serviços noticiosos ou órgãos de comunicação social, acabam normalmente por ficar eles mais comprometidos com essas críticas do que propriamente os próprios órgãos de comunicação. É de facto uma forma que eu não gostaria de ver aplicada em Portugal, mas eu acho que somos todos livres de criticar, e se o Primeiro-Ministro se sentir ofendido, acho que está no seu direito de criticar. Obviamente que não foi por causa das críticas do seu Primeiro-Ministro que acabou o Jornal de Sexta, obviamente que o avolumar de críticas de um conjunto de entidades, e com particular destaque para a entidade que regula a comunicação social e a quem somos sujeitos a escrutínio contínuo e que somos sujeitos a uma avaliação periódica e que nos renova a licença, não é tão indiferente como não é indiferente em relação ao sindicato de jornalistas. Em relação à compra da TVI, em relação ao negócio de compra da PT sobre a TVI, vamos esclarecer sobre a América Capital e não TVI, de facto eu soube bastante tarde, por incrível que isso possa parecer, por força de um conjunto de fatores. Primeiro, nós mantemos negociações permanentes com a Portugal Telecom em relação a diversos temas. É fácil perceber, desde canais temáticos, desde comunicações móveis e fixas, desde publicidade, desde internet, são temas que nós, eu diria, que nos últimos anos mantemos em permanente negociação com a Portugal Telecom, porque é o parceiro, e com a ZONU, sou concorrente em alguns destes temas, porque faz parte da nossa realidade de trabalho e de vida de todos os dias. Parte do que foi incorporado e que estava incorporado no negócio de compra vinha a ser discutido há alguns meses num formato que já foi discutido antes e que já foi discutido depois. Nós continuamos a falar com o Portugal Telecom sobre o lançamento de novos canais. Portanto, havia temas que faziam parte do acordo estratégico de toma de posição na média capital, que eu conhecia. Em relação ao negócio concretamente, não tinha que saber dele. Era um negócio entre acionistas. Eu sou apenas administrador das empresas que pertencem a um outro acionista que é dono da sociedade e que tem todo o direito a negociar com quem entender. E, portanto, acabei por saber, de facto, muito tarde, e por incrível que pareça, sobre que o negócio estava quase para concretizar na semana em que ele veio a público, ou no fim de semana antes em que ele veio a público. É verdade, estava em Madrid e numa reunião de quadros da Parisa e tive conhecimento de que se estavam, de facto, a desenvolver esses contactos. É um tema que, do ponto de vista estratégico, tem todo o interesse para a média capital. Vamos esclarecer, o negócio com a PT tinha todo o interesse para a média capital, esquecendo todas estas questões que se possam criar à volta da decisão e de se pode ou não a PT participar num grupo de comunicação social. A verdade é que o que se assiste no mundo inteiro é ao cada vez mais juntar atividades entre as telecomunicações e os grupos de mídia. E, portanto, para nós também faz todo o sentido que se olhe para o futuro como a necessidade de junção. A junção pode não passar pela participação de capital, pode passar por soluções diferentes, portanto não é... Quanto a considerar plausível que o Governo não soubesse deste negócio, não tenho opinião sobre esta matéria, não tenho dados que me permitam levar a crer se poderia ou não saber. Que eu saiba, que me tenha sido dito, nada me leva a crer que soubesse, mas também, verdade seja dita, também não, nada me foi dito que me leva a crer que não soubesse. Portanto, não posso ajudar muito quanto a esta questão. Quanto a comentar a aquisição pela ongoing, mais uma vez, é um negócio entre acionistas. acho que é do domínio público que a Prisa queria vender 30% a 35% do capital, da média capital, para, de alguma forma, recuperar parte do investimento que tinha feito e, face às necessidades financeiras, realizar alguma liquidez com esta alienação de participação, que preferia fazê-lo a um grupo português. Teve conversações com alguns grupos, tanto quanto julgo saber. A ONGOM posicionou-se, fez uma oferta interessante. Acho que é um grupo que tem vindo a adquirir uma posição de relevo. Acho que está longe de a aquisição desta posição poder influenciar de alguma forma, de forma a desequilibrar o mercado, uma vez que eles vão ser obrigados a desfazer-se da posição da empresa. Não vejo que daí venha, de facto, qualquer problema para o mercado. Antes, pelo contrário, acho que é uma vantagem podermos contar com um parceiro que tem uma posição internacional na área de mídia e que demonstra uma grande agressividade no mercado que faz falta nos dias de hoje. Espero ter-te esclarecido.
Pelas minhas anotações, Sr. só uma questão. Nesta última parte, o interesse da aquisição da ongoing, quando é que teve conhecimento desse interesse?
Eu diria que durante o mês de setembro. Eu, o interesse da ongoing, tive antes, soube que havia conversações com a ongoing antes dele ser conhecido. Não o soube tão em cima como soube o da PT. Não sei precisar em que altura, mas sei que algumas semanas antes soube que havia conversas. A concretização foi no dia em que ele foi assinado, mas sabia que havia conversas.
Obrigado, Sr. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Miguel Laranjeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria agradecer a presença do Dr. Bernardo Bairro nesta audiência e agradecer também já agora as respostas que aqui nos trouxe nesta primeira intervenção. Como sabe, já foi referido que discutimos nesta comissão a existência de limitações ou não, existência ou não de limitações à liberdade de expressão em Portugal. E a questão do jornal da TVI vem um bocadinho a reboque desta ideia que nós rejeitamos, mas digamos é uma ideia que está aqui em discussão. E para nós é muito importante este tipo de esclarecimento. Queria, antes de mais, uma pergunta inicial, só quando substituiu o Dr. José Eduardo Muniz como diretor-geral da TVI, creio que não assumiu funções na área da direção e da programação que o anterior diretor-geral tinha, mantendo-se assim o diretor de informação, João Maia Abreu. Gostaria de saber quem é que convidou João Maia Abreu para diretor de informação. Esta era uma primeira questão. Já respondeu à questão da informação ao diretor de informação sobre o fim do Jornal de Sexta, tanto quanto percebi pela resposta que aqui foi dada e que deu também à ERC, tinha a ver com uma questão de estilo e uma questão de uniformização dos jornais nacionais. Como sabe, a entidade reguladora, numa deliberação de outubro de 2009, e passo a citar, refere que não é aceitável que as competências do diretor de informação sejam ignoradas, devendo a administração comunicar-lhes as suas preocupações sempre sem prejuízo editorial. E diz mais à frente, a administração interferiu de forma ilegal na esfera de competências do diretor de informação. Isto é, já na audição anterior, através do Dr. João Palmeiro, foi aqui claro, isto é, a administração de uma empresa tem poderes de manifestar as suas preocupações ou até demitir os seus quadros caso não cumpram as orientações emanadas, mas diferente é um pouco, diferente é a questão da independência do diretor de informação ou da interferência nas suas opções editoriais. Já referi um pouco o processo de decisão. Eu gostaria de saber porque é que não foram cumpridas estas disposições legais e se ouviu ou não o diretor de informação antes da decisão, de comunicar a decisão. Depois há uma questão que aqui não foi referida e para nós é muito importante, que tem a ver com a relação com o poder ou com o governo. Isto é, houve alguma ordem ou algum contacto com o governo, com algum gabinete relativamente ao fim do Jornal de Sexta-feira? É porque houve declarações da antiga pivô do Jornal de Sexta, referindo que houve ingerência política no fecho do Jornal de Sexta-feira. E mais à frente dizia que há uma institucionalização da censura em Portugal. Ora, para nós, Partido Socialista, estas são matérias relevantes e que merecem aqui ser esclarecidas. Na audição com o diretor João Maia Abreu, ele referiu que não podia, de facto, confirmar se tinha havido pressão política, que era uma presunção. Essa era a nossa ideia. De facto, parecia-nos também que era importante, que era uma presunção. É importante saber se o doutor que comunicou a decisão do fecho, ou do fim, daquele formato do Jornal Nacional, se houve alguma ingerência política nessa decisão. Ou se foi, digamos, fruto daquilo que a ERC tinha referido na sua deliberação de maio, ou também as posições dos sindicatos jornalistas que são conhecidas. Uma outra questão tem a ver com o momento da notificação do fecho, ou digamos, do fim daquele formato, setembro de 2009. É um dos elementos mais referidos, a data e a altura, todos estamos recordados. Eu gostaria de saber se nos podia dar razão para o momento, para aquela altura daquele procedimento, sendo que é que a deliberação que falou há pouco é de maio de 2009 e esta decisão é de setembro. Portanto, porque é que não antes nem depois daquela data estávamos num período pré-eleitoral, como sabe. Uma última questão tem a ver, referiu já na parte final da sua primeira resposta, com a convergência, digamos, com a aproximação entre o mundo das telecomunicações e o mundo das televisões, creio que é normal em todo o mundo, na Europa, particularmente essa confluência de interesse e da entrada até das telecomunicações na área dos conteúdos via televisões. Disse na resposta há pouco que era do interesse da mídia capital este relacionamento. Eu gostaria de saber como é que, na sua opinião, evoluirá por parte da mídia capital este tipo de encontros, ou de convergência, se quiser, e se este interesse continua. Isto levar-me-ia quase a perguntar como é que se processou, já referiu em parte, o interesse da PT na TVI, ou eu diria, da TVI na PT. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Dr. Bernardo Bairrão.
Tentando mais uma vez seguir aqui a ordem das perguntas. Quanto à questão de quem convidou o diretor de informação, João Maia Abreu, tanto quanto julgo saber, importa aqui esclarecer uma coisa. Eu, apesar de ser administrador da TVI já há muitos anos, e portanto acompanhar a gestão corrente da TVI, tive ali um interregno durante 2 anos, que foram desde o início de 2007 até ao março de 2009, em que estive envolvido sobretudo na gestão da produtora da Plural, e, portanto, a minha presença era apenas ao nível dos conselhos e não tanto na gestão corrente. Portanto, nessa altura, dá-se a entrada do jornalista João Maia Abreu, mas, obviamente, por uma questão de princípio, o convite terá sido feito pelo diretor-geral, segundo a aprovação, segundo estabelece o estatuto editorial da estação, com a aprovação da administração. Portanto, terá sido um nome decidido entre o Dr. José Eduardo Muniz e a administração. Confesso que não consigo precisar mais que isso, porque nessa altura não acompanhava tão de perto a estação. Em relação à questão de porque é que não seguimos o caminho que, segundo a ERC, legalmente deveria ser o caminho, que era destituir o diretor de informação se ele não aceitasse a alteração do formato do jornal. Porque considerámos que, primeiro, tivemos uma expectativa, que obviamente saiu-nos frustrada, de que aquilo que estávamos a fazer não era uma interferência na linha editorial, não era uma interferência no conteúdo jornalístico e que era sim a solicitação de uma uniformização do formato do jornal e, portanto, que não víamos razão para haver uma necessidade da mudança do diretor da informação, porque achávamos que aquilo que estava a ser solicitado, até porque era do conhecimento, provavelmente dele, mas pelo menos o diretor-geral garantidamente há muitos meses, a vontade da administração de ver alterado aquele formato e de ver uniformizado, até porque aquele jornal envolvia um conjunto de meios muito vasto que importava também distribuir com os outros jornais para, de uma forma mais equilibrada, reinvestir ao longo da semana nos outros serviços noticiosos. É verdade que o diretor de informação não foi ouvido antes, ou seja, a decisão foi-lhe comunicada um bocadinho em cima, porque o doutor jornalista João Maia Abreu estava de férias e veio na terça-feira, e entre terça-feira, quarta e quinta, quando nós tivemos o conselho e que decidimos isto, eu conversei com ele que havia aqui alguns problemas, não fui muito explícito sobre o tipo de problemas, porque a decisão não estava tomada, portanto não valeria a pena estar a criar um problema onde ele não havia, mas na quinta-feira, quando lhe comuniquei, ele também, verdade seja dita, que de imediato apresentou a sua demissão, mas também, verdade, reconheça que em momento algum, eu não vi ninguém dizer, e ele pode comprovar isso, que se lhe foi, não lhe foi pedido, nem a ele, nem a ninguém, que houvesse uma alteração que fosse mínima, que fosse no conteúdo informativo que estava a ser feito, inclusive é para esse mesmo jornal. Portanto, e por isso é que nós considerávamos que esta nossa intervenção ainda estava dentro das competências do Conselho de Administração. Porque de forma alguma se pretendia alterar o conteúdo, apenas se estava aqui a uniformizar o programa de informação tal qual o víamos ao longo da semana. Soube se houve algum contacto prévio do Governo em relação ao fecho do Jornal de Sexta ou alguma ingerência política? Bom, tanto quanto eu sei, não. Posso falar por mim, nunca contactei nem recebi nenhum contacto de membros do Governo, nem de nenhuma força política sobre este tema. Tanto quanto eu sei, e pelo menos em reuniões de administração da TVI, nunca tal tema foi levantado, portanto, tudo me leva a crer que tal facto não terá acontecido. Sobre a razão para o momento, quando a decisão da ERC foi em maio, e a 27 de maio, se não me engano, e a 29 veio do Sindicato de Jornalistas. Bom, aí é preciso recuar um bocadinho. Primeiro, esta decisão tinha um problema de fundo nessa data. Tinha oposição clara do Dr. José Eduardo Muniz. Verdade seja dita que ele era contra a uniformização do jornal e o terminado Jornal de Sexta. Portanto, e naquela altura não nos parecia de forma alguma aconselhável ter uma crise com o diretor-geral da estação. Depois vivia-se a seguir, em junho, começou a situação do Benfica. Poxa, a hipótese do José Eduardo Muniz sair para o Benfica. O que nos obrigou a ter outro tipo de prioridades, porque de um momento para o outro ver-nos confrontados com a saída do diretor-geral, que não estava minimamente nas nossas expectativas e não era de todo desejável. Em cima disto veio o negócio da PT. Em cima disto veio a saída dele para o ongoing. E tudo isto em dois meses, como devem compreender, a questão do Jornal de Sexta passou a ser a 25ª prioridade da administração da TVI, que depois, durante o mês de agosto, por força das férias, não só da administração, como da direção de informação, como o fecho da saída do Dr. José Eduardo, acabou por levar a que a decisão se arrastasse para a primeira semana de setembro. E aí ponderou-se o pós ou não eleições, não eram umas, eram duas, e o risco de o jornal se transformar, mesmo existindo, por existir, transformar-se num tema de campanha, considerou-se que, a bem da defesa do rigor de isenção e da independência do conteúdo jornalístico, seria melhor terminá-lo ali mesmo. Quanto ao interesse da convergência PT-TVI e TVI-PT, eu acho que, do ponto de vista dos grupos de mídia, esse interesse mantém-se. Eu acho, não quero aqui estar a prever o futuro, mas estranhar-me-ia que num futuro relativamente próximo não houvesse uma grande aproximação dos grandes operadores de comunicações portugueses aos principais grupos de mídia. Eu diria que é quase uma inevitabilidade. O mercado português é muito pequeno, nós competimos cada vez mais no mercado global, onde se não tivermos escala e dimensão, não vamos conseguir competir. Portanto, eu acho que é uma inevitabilidade que haja com a ZON, com a Sonaicom, com outros operadores de telecomunicações, convergências de interesse que podem não passar, como eu já referi, pela participação de capital. Mas eu acho que é uma inevitabilidade do futuro desta área de negócio.
Muito obrigado, Sr. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Cecília Meireles.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, agradecer ao Sr. Bernardo Bairrão a gentileza que teve em vir aqui responder às nossas questões. E eu gostava de lhe dizer que, no âmbito desta comissão, nós temos tratado, sobretudo, das relações entre a comunicação social e o Governo e a forma como o Governo respeita ou não a independência da comunicação social. Como calculará, neste tema assume grande relevância o negócio depois gurado da aquisição da TVI pela PT, ou por outra, da aquisição da Média Capital pela PT. O que eu lhe queria perguntar, e começando um bocadinho ao contrário das outras rondas de perguntas, era o seguinte. O senhor, sendo administrador delegado da Média Capital, certamente que foi acompanhando estas negociações. Já nos explicou que só a partir de determinada altura é que teve conhecimento delas. Eu gostava de saber, então, exatamente em que altura é que teve conhecimento destas negociações. E se quando teve este conhecimento, se elas lhe foram apresentadas como conversas ou tentativas de acordo que estavam a decorrer há muito tempo, ou se lhe foi apresentado como uma coisa recente, se teve conhecimento como sendo um processo que já estava, de certo modo, avançado, ou um processo, como também já foi dito aqui nesta comissão, completamente embrionário, gostava que nos explicasse melhor e que desenvolvesse essa questão. E, sobretudo, gostava que nos explicasse quem eram os intervenientes do lado, tanto da Prisa como da PT, quem eram os intervenientes, quem é que tratava deste negócio, quem é que tratava destas conversações. E depois gostava também de lhe perguntar, eu li também a sua entrevista que já aqui foi citada ao I de 24 de outubro de 2009, e a páginas tantas o Souto diz, quando fala que estas negociações falharam, diz: tenho pena que depois de inviabilizado o negócio, este negócio PT-TVI, pelas razões conhecidas, e depois continua. Bom, eu confesso que eu não sei quais são as razões conhecidas, porque a única coisa que nós soubemos é que o Sr. Primeiro-Ministro anunciou que o Estado, com a sua Golden Share, iria vetar o negócio caso ele fosse para a frente, mas na semana passada tivemos aqui um ex-administrador da PT que nos informou que o Estado não tinha qualquer capacidade de veto quanto a este negócio. E, portanto, eu gostava de saber se o Sr. Tom poderia esclarecer quais são as razões conhecidas, porque a verdade é que, por incrível que possa parecer, neste momento ainda não sabemos exatamente porque é que o negócio não foi para a frente. Voltando agora à questão do Jornal de Sexta, eu gostava de lhe perguntar várias coisas. Uma das coisas já aqui respondeu o porquê naquela altura e já se falou muito de porquê ali e porque não antes. Eu gostava de o citar. O Souto disse: se tivesse terminado no momento das críticas do Primeiro-Ministro, seria claramente ligada à pressão pública então em curso para que terminasse. Se lhe tivéssemos posto um fim durante a campanha eleitoral, seria visto como um resultado de uma pressão feita meses antes. Ora, como lhe puseram de facto um fim durante a campanha eleitoral, ou mesmo no início dela, foi de facto visto como um resultado da pressão feita meses antes. Portanto, a minha questão é, porquê este timing? Sendo que sabia que iria ser interpretado assim, portanto, pergunto, porquê este timing? E depois gostava também de saber, tem falado muito da uniformização e eu creio que até... tinha anotado aqui as suas palavras da uniformização e dos ataques de que, a que forma do jornal estava a ser alvo. Mas, por outro lado, diz que isso nada tem a ver com as declarações do Primeiro-Ministro. Ora, os violentos ataques de que o jornal estava a ser alvo têm exatamente a ver com as críticas que o Primeiro-Ministro lhe fazia. E, portanto, eu gostava de saber como é que separa uma coisa da outra. E depois, por último, declarou também nesta entrevista que manteve-se a mesma equipa de investigação a fazer o mesmo trabalho. Eu gostava que me dissesse se isto é verdade, porque ao mesmo tempo que diz que não há nenhum problema de conteúdo com o jornal e o que parece corroborar por esta afirmação de que se mantém exatamente a mesma equipa de investigação a fazer o mesmo trabalho, diz também que havia uma necessidade de uniformização e estavam alocados demasiados recursos àquele jornal. Portanto, eu pergunto-lhe se hoje em dia tem exatamente lá a mesma equipa ou, pelo contrário, a equipa está dispersa por outros jornais. E para já é tudo. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Dr. Bernardo Barrão.
Agora, se me permitir, começava pelo fim, porque acho que, em relação ao timing, bom, eu já tentei por duas vezes esclarecer a questão do timing. De facto, a partir do momento, havia a intenção, de princípio, e não sendo possível resolver-se os problemas de forma, havia a intenção de, quando terminasse no verão, o jornal provavelmente não regressar. Como eu expliquei, acontece que esse timing, por força de fatores externos, que tiveram a ver com a candidatura ao Benfica, que tiveram a ver com a saída do Dr. José Eduardo Diniz, tiveram a ver com o negócio da PT, transformou-se num timing impossível. E, de alguma forma, a administração entendeu, admito que haja opiniões contrárias, que seria melhor, então, não o deixar regressar do que regressar e acabar ao fim de uma semana, ou regressar no dia a seguir às eleições, porque aí voltariam a dizer, aqui está a prova de que só o mantiveram até às eleições, agora que já passou as eleições, foi feito por pressão política. É daquelas decisões que seríamos sempre alvo de críticas. A partir do momento em que se tinha transformado num caso político um serviço noticioso, terminar com ele seria sempre um facto político. Era inevitável. Nós temos que gerir a empresa com base em critérios de gestão e de operacionalidade das empresas e não em critérios políticos. E, com base nesses critérios, achámos que era ali o timing em que deveríamos, em que se relança uma grelha de programação, era ali que deveríamos terminar o jornal e não de fazer depender os timings da própria gestão da empresa dos timings políticos em curso. De facto, como referiu, os violentos ataques que estavam a ser feitos pelo Primeiro-Ministro prendiam-se, sobretudo, com o conteúdo numa primeira fase, depois também foram à forma, mas numa primeira fase com o conteúdo. E foi aí que eu referi que nós não quisemos, de forma nenhuma, dar provimento a essas críticas, até porque as achávamos claramente injustas e claramente pouco rigorosas, pelo que não faria qualquer sentido dar-lhe provimento. Já as queixas da entidade reguladora e as queixas do Conselho Deontológico dos Sindicatos Jornalistas não nos são indiferentes. Há que relembrar que, nessa altura, havia vários opinion makers a pronunciar-se sobre o jornal e, na sua grande maioria, de forma crítica, e que, apesar de tudo, nós achámos, por respeito pelo trabalho que era feito, que era impensável acabar com o jornal antes do seu ciclo, que acabava antes do verão, como acabam os ciclos normais dos programas em grelha nos canais de televisão. Quanto à equipa de investigação, o que eu referi foi, na data, o que se manteve, manteve-se a equipa de investigação por várias semanas após o fim desse jornal, e a equipa de investigação, particularmente afeta aos casos mais mediáticos, ainda hoje trabalha em conjunto, e não é por estar a trabalhar para vários jornais que ela não trabalha em conjunto. O que nós quisermos foi dar a possibilidade que o trabalho desenvolvido por essa equipa de investigação servisse mais que um jornal e não tivesse apenas canalizado para um jornal, que é uma coisa diferente de dispersar a equipa. Em relação à questão PT-TVI, como eu referi, conversações com a PT existem há anos, envolvendo a participação do capital, eu diria, por mais que uma vez que se falou disso, até aí, antes ainda da Prisa ser acionista da média capital. Daí até, mas uma coisa são conversas de ideias, troca de ideias sobre a possibilidade. Outra coisa são negociações com um contrato em cima da mesa. As negociações com vista, com um contrato em cima da mesa, eu tive conhecimento delas no fim de semana antes dele ser público. Sobre quem eram os intervenientes pelo lado da Prisa e da PT, eu não tive em qualquer reunião ou não tive em qualquer contacto com estas negociações. Foram conduzidas a partir de Madrid pelo acionista e, tanto quanto eu julgo saber, tanto quanto eu sei, do lado da Prisa estava o Dr. Manuel Polanco. Do lado da PT não estive envolvido, pelo que veio a público, seria alguns dos administradores, ou pelo menos um dos administradores, mas o que sei, sei pelos jornais. Não estive presente em nenhuma reunião. Quais as razões conhecidas para o negócio não ter ido para a frente? Do nosso ponto de vista, média capital, e até porque já o reafirmei, o negócio teria ido, manteríamos o interesse à data, hoje em dia já não faz muito sentido, em que o negócio tivesse ido para a frente. Continuamos a achar que era um bom acordo para a média capital e para a PT, do ponto de vista estratégico. A partir do momento em que o Governo anunciou o seu veto, eu confesso que não conheço os estatutos, mas do nosso ponto de vista deixava de haver condições para que o negócio... E achámos, pelos vistos erradamente, que o Governo tinha autorizado para o fazer, se não tinha, desconhecia a data, mas fomos todos, então pronto, caímos todos no mesmo equívoco, mas achámos é que a partir daquele momento não havia sequer condições para que a própria PT concretizasse o negócio.
Obrigado, Sr. Doutor. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado João Semedo.
Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde, Sr. Bernardo Bairrão. Eu, sobre a operação de aquisição por parte da PT, tenho ainda uma pergunta para lhe fazer, que é a seguinte. Do que tomou conhecimento, só disso se pode falar nesta audição, além do negócio propriamente dito, da operação de aquisição, é ou não verdade que decorria em paralelo uma negociação com o Dr. José Eduardo Muniz, que tinha por objetivo a sua rescisão como enfim, colaborador da TVI? Enfim, sobre isto já se leu muita coisa, mas eu gostava de saber se do que conheceu, se se pode ou não dizer que, a par da negociação, havia um outro processo que decorria em paralelo, eventualmente até condicionando o primeiro, sobre a possibilidade de se conseguir, através da negociação de condições contratuais, promover a demissão, a saída, a exoneração, como quiser chamar, do Dr. José Eduardo Muniz. Eu gostaria que o Sr. Dr. se pudesse nos esclarecer sobre isso. A segunda questão que lhe queria colocar diz respeito às declarações aqui prestadas pelo Sr. Rui Pedro Soares, que disse ter tido a informação que a decisão de acabar com o jornal de sexta tinha sido anterior às negociações entre a Portugal Telecom e a Prisa, e mais, e que o Dr. José Eduardo Muniz tinha expresso a sua concordância com o fim desse jornal de sexta. Sobre esta questão, o Sr. Doutor já disse, já respondeu a parte da pergunta. Mas eu queria perguntar-lhe, concretamente, se desmente ou não esta afirmação. E a afirmação, repito, é do Dr. Rui Pedro Soares, dizendo que a decisão de acabar com o jornal de sexta-feira foi tomada previamente ao início das negociações entre a TVI, ou a Prisa, se quiser, e a Portugal Telecom, e que o Dr. Eduardo Muniz tinha expresso a sua concordância com o fim desse jornal de sexta-feira. Portanto, gostaria que confirmasse ou desmentisse estas informações aqui dadas pelo Dr. Rui Pedro Soares. Terceiro, eu, se bem percebi, a responsabilidade primeira e última da decisão de acabar com o jornal de sexta-feira pertence, portanto, ao Conselho de Administração da TVI, independentemente das consultas prévias que fizeram ou não fizeram, das consultas posteriores que fizeram ou deixaram de fazer. Mas há aqui um pequeno pormenor que não é pouco importante e que eu gostaria que o Sr. Doutor comentasse. Eu, quando ouço dizer que consideram que a decisão não procura intervir sobre a linha editorial, não procura influenciar, interferir na linha editorial, mas apenas repor a homogeneidade, digamos assim, dos telejornais, isto faz-me lembrar, se me permite a comparação, aqueles generais que antes da invasão dizem que vão poupar as populações civis. É exatamente a mesma coisa. Porque não percebo como é que se obtém a homogeneidade do conteúdo informativo de um conjunto de telejornais sem estar a interferir nesses mesmos telejornais. Não percebo. E, portanto, acho que é uma desculpa, uma explicação, permite-me melhor dizendo, uma explicação que explica muito pouco e mal esta mudança. Tanto mais que, se bem percebi outras palavras suas, uma das razões que levou o Conselho de Administração da Prisa a ter esta intervenção e a tomar esta decisão de acabar com o jornal de sexta-feira foi exatamente o procurar ir ao encontro das posições ou das queixas que estavam na entidade reguladora e também das posições assumidas pelo Sindicato de Jornalistas. Ou seja, parece-me que há aqui dois pesos e duas medidas na relação com a legalidade por parte do Conselho de Administração da Prisa. Ou seja, num caso, a legalidade é tão respeitada que é levada ao ponto de de conduzir o Conselho de Administração a tomar a decisão que tomou, mas, por outro lado, em sentido contrário, esta decisão é ferida de legalidade. Porque o Sr. há pouco disse, bom, nós admitimos que, eu estou a terminar, admitimos que a decisão está nos limites, nas fronteiras da legalidade. Não. Esta decisão é, por quem tem que considerá-la legal ou ilegal, declarada ilegal, ilegítima e ilegal. Violou aquilo que a legislação refere relativamente às relações das administrações com a informação. E, portanto, acho que aqui, para ver esse comentário que eu lhe peço, que há, evidentemente, duas formas de lidar com a legalidade. De uma forma, quando ela é conveniente a uma determinada decisão, de outra forma, quando ela não é conveniente à mesma decisão. Eu gostava que me explicasse esta contradição, porque para mim ela é efetiva e mais que evidente. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Dr. Bernardo Bairrão para responder.
Quanto à primeira questão, de que se eu tomei conhecimento que corria em paralelo na negociação com o Dr. José Eduardo Nunes, com vista à sua saída, que eu tenha tomado conhecimento, não existia. Tanto que o Dr. José Eduardo Nunes acabou por sair por sua livre vontade, e na altura da negociação com a PT, estamos em junho, que eu soubesse, não decorria qualquer negociação com o Dr. José Eduardo Nunes com vista à sua saída. E muito menos que tivesse ligada à entrada da Portugal Telecom, porque, como deve compreender, o Dr. José Eduardo Nunes era uma das maiores mais-valias de TVI, e, portanto, numa altura em que se está a querer vender uma parte do capital, a última coisa que se quer é perder um dos seus principais ativos. Portanto, acho que, de alguma forma, não faria muito sentido que isso estivesse a acontecer. Se estavam a decorrer negociações entre o Dr. José Eduardo Nunes e o Portugal Telecom, isso desconheço, só eles poderão falar por elas. Sobre as declarações do Dr. Rui Pedro Soares sobre que a decisão de acabar com o Jornal de Sexta tinha sido tomada antes e com a concordância do Dr. José Eduardo Nunes. Eu acho que já respondi a esta questão em partes separadas. De facto, era um tema que era discutido há muito tempo, a decisão foi tomada na quinta-feira, não sei que dia de setembro, mas na primeira semana de setembro. Portanto, é impossível que alguém tivesse conhecimento dela, ou pelo menos se alguém tinha, eu não tinha, como membro do Conselho, e tudo me leva a crer que o resto do Conselho não o tinha, porque foi um tema amplamente discutido, portanto, não foi propriamente uma decisão pacífica. E que contasse com a concordância do Dr. José Eduardo Nunes, também já o referi, que não me parece que fosse possível, porque ele nunca mostrou grande concordância com, pelo menos quando o tema foi debatido, que foi maio, junho, que se debateu, e março e abril, em que várias vezes falou sobre o tema de um dia ter que se uniformizar os jornais, ele mostrava sobretudo os acordos com o momento e também tinha algumas reticências sobre isso. Não impede, nós lembremos, que não foi a primeira vez que a Dra. Manuela Moura Guedes deixou de apresentar um jornal e que a seu tempo, em 2005, o fez, era o Dr. José Eduardo Nunes, diretor de informação. Quer dizer, não. Todos os dias mudam pivôs de jornais e, um bocadinho respondendo à questão que se grinte da homogeneidade de formato e não de conteúdo, porque, de facto, eu acho que aqui é que está a questão de princípio. O que nós procurámos foi uma homogeneização do formato. Nós não podemos, obviamente, homogeneizar o conteúdo, porque senão aí estamos a interferir claramente. Agora, eu mudar um pivô, aceitar que isso muda a linha editorial de um canal, é porque então algum dos pivôs não está a fazer o trabalho como devia, porque todos nós concordamos que a informação tem que ser independente no rigor e isenção de quem a apresenta. E, portanto, se isso não acontece, é porque alguma coisa não estava bem. Portanto, o que aconteceu ali foi, quisemos uma homogeneização do formato. Isso não quer dizer uma homogeneização de um jornal tal qual é em termos de conteúdo. Não foi isso que se pretendeu fazer. Isso sim seria uma interferência inadmissível na linha editorial. E desse ponto de vista, achamos nós que está a base para a legalidade da nossa decisão e essa mesma contradição, então, teria que se ver na posição da entidade reguladora, que exige à administração que tome decisões e que intervenha sobre o que está a acontecer no Jornal de Sexta, porque considera que não é aceitável determinado tipo de misturas entre factos e opiniões, falta de contraditórios, também me lembro das várias questões que eram colocadas, e no momento em que a administração intervém e de alguma forma tenta dar provimento a essas recomendações, vem criticar e dizer não, então não podiam fazer nada disto. Percebe-se que o caminho, e hoje em dia é bastante mais claro para mim, que o caminho teria que ser sempre pelo afastamento do diretor de informação, nomear um diretor de informação que concordasse com essa alteração. Obviamente que, a posteriori, tudo é mais claro e mais transparente. Àquela data, pareceu-nos a nós, Conselho de Administração, que tínhamos, na margem da legalidade, a capacidade de intervir, desde que, de forma alguma, se mexesse nos conteúdos.
Obrigado, Sr. Doutor. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado João Oliveira.
Obrigado, Sr. Presidente. Quero começar por cumprimentar o Dr. Bernardo Bairrão e queria colocar-lhe um conjunto de questões. Em primeiro lugar, sobre o Jornal da TVI. Aliás, um conjunto de questões sobre o fim do Jornal Nacional da TVI. Já aqui nos disse que foi uma decisão tomada pelo Conselho de Administração da TVI. E a questão que eu queria colocar é quando é que essa decisão foi tomada pelo Conselho de Administração? Quem é que promoveu a tomada de decisão no Conselho de Administração? Portanto, qual foi o membro do Conselho de Administração que promoveu essa tomada de decisão por parte do Conselho de Administração? Sendo certo que já nos disse que, obviamente, que a decisão de pôr fim ao jornal não foi... que nessa tomada de decisão que a Administração não foi insensível às críticas que iam sendo feitas ao Jornal Nacional de Sexta-feira, importa perceber quem é que dentro da administração da TVI entendeu levar essa reflexão por diante e propor o fim do Jornal Nacional de Sexta. Queria ainda colocar-lhe outras duas perguntas e que têm que ver com uma notícias públicas de um depoimento que a jornalista Manuela Moura Guedes prestou à entidade reguladora da comunicação social e que dão conta de que o senhor lhe teria transmitido a informação de que o Dr. António Vitorino era o homem escolhido pelo Primeiro-Ministro para pressionar o grupo espanhol Prisa a pôr fim ao Jornal Nacional de Sexta-feira. A questão que queria colocar-lhe é que se sabe ou não de contactos desenvolvidos pelo Dr. António Vitorino junto da Prisa para pôr fim ao Jornal Nacional de Sexta-feira, se alguma vez passou essa informação à jornalista Manuela Moura Guedes e como é que a Prisa fez o acompanhamento dessa decisão, que diz ter sido tomada pelo Conselho de Administração da TVI, sendo certo que já nos disse que no cruzamento das participações sociais há depois cruzamento da participação dos administradores nas suas funções executivas na administração da Média Capital e na administração da TVI. E, portanto, gostava que nos pudesse explicar como é que esses cruzamentos acontecem e que acompanhamento é que a Prisa fez dessa decisão de pôr fim ao Jornal Nacional de Sexta-feira.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Foi de um rigor extraordinário. Dou agora a palavra ao Dr. Bernardo Bairrão para dar as respostas.
Como eu referi, o tema de terminar com o Jornal de Sexta é um tema que vinha recorrentemente a ser debatido no Conselho de Administração da TVI e da própria Média Capital. Conselho de Administração da Média Capital, onde estão os representantes dos principais acionistas, no caso do principal acionista que é a Prisa, à data de hoje, aí, por mais que uma vez, o assunto foi levantado sob a preocupação que para um acionista estrangeiro tem ver ser criticado pela entidade reguladora, um órgão de comunicação seu, e pediu explicações mais que uma vez à administração da TVI e a mim particularmente, que acumulo à administração da TVI e da Média Capital. Quem promoveu a decisão, as decisões no Conselho de Administração são decisões colegiais, resultam num debate, há uma agenda prévia e não foi especificamente por ninguém levantado o tema. Devo dizer que formalmente a decisão foi tomada na quinta-feira, o tema desde terça-feira, desde segunda-feira que eu regressei de férias, que o tema que eu falei com os restantes administradores sobre a necessidade de tomar uma decisão sobre o que fazer com o jornal de sexta, e portanto não era um tema que o Conselho de Administração teve até quinta-feira à espera da reunião para tomar. Fomos falando, somos só quatro, três estávamos cá em Portugal, portanto era relativamente fácil conversarmos sobre o tema, tínhamos bem noção de que era um problema com uma dimensão que extravasava a própria empresa, pelo que foi sendo debatido ao longo da semana, e na quinta-feira, quando formalmente fizemos a reunião, foi decidido nessa altura. Quanto à questão do Dr. António Vitorino, eu devo clarificar que não conheço o Dr. António Vitorino, e segundo, quer dizer, agora vamos, acho que o que veio a público, aparentemente teria sido referido que eu teria recebido instruções do Dr. António Vitorino, e que eu não conheço o Dr. António Vitorino, nunca falei com o Dr. António Vitorino, e que eu saiba, nunca, quer dizer, não tenho conhecimento formal nem informal de que a Prisa alguma vez tenha recebido instruções do Governo por parte do Dr. António Vitorino, e como eu referi já a um jornal, conversas de corredor que existiram durante aquele período de maio, junho, julho, agosto, setembro, em que todos os dias vinha alguém com uma história, ou porque os bancos já não nos emprestavam dinheiro porque havia ordens do Governo para não emprestar, ou que a publicidade já não vinha para a TVI porque havia ordens para não vir, ou porque o Governo tinha mandado três emissários. Essas histórias, a que eu chamo histórias de corredor, numa delas, lembro-me, de verdade, seja dito, que apareceu o nome do Dr. António Vitorino como ter encontrado alguém, e não era ter ido transmitir um recado, tinha encontrado alguém e tinha dito que o Jornal de Sexta, de facto, tinha tecido críticas em relação ao Jornal de Sexta. Agora, eu não dou credibilidade a boatos, não me lembro sequer em que enquadramento foi feito, e muito menos teria comentado com a Dra. Manuela Moura Guedes. E tanto quanto eu me lembro dessa história, a par de muitas outras que envolvem deputados do PS, do PSD, de outros partidos, que todos os dias, eu devo dizer que naquela época era tema quente contarem-se histórias e acrescentarem-se pontos, se passaram muito antes do fim do Jornal de Sexta. Portanto, não percebo em que enquadramento vem isto. E eu não conversava assim tantas vezes com a doutora Manuela Moura Guedes para andar a contar conversas destas, e dou pouca credibilidade a esse tipo de conversas. Sobre o acompanhamento que a Prisa faz, a Prisa, ao ter três representantes diretos no Conselho de Administração da Média Capital, e indiretos somos todos, quer dizer, na prática, tirando os independentes, obviamente que está informada de tudo quanto se passa na Média Capital. Sendo um dos administradores da Média Capital, o administrador delegado da Prisa, sendo outro dos administradores da Média Capital e presidente da TVI, um dos membros da família dona da Prisa, obviamente que a Prisa está a parte de tudo quanto se passa de relevante na Média Capital e na TVI.
Obrigado, Dr. Bernardo Arrau. Vamos passar à segunda ronda. Dou a palavra, pedindo aos seus deputados agora para reduzirem as suas questões a um máximo de 3 minutos, dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Duarte.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Doutor, eu começaria talvez por lamentar o facto de esta audição não estar a ser esclarecedora do ponto de vista da decisão que foi tomada naquela quinta-feira, célebre quinta-feira. E isso eu julgo que agrava e aumenta a suspeição que existe na sociedade portuguesa sobre as decisões que motivaram aquela decisão. Porque eu aprecio naturalmente o seu esforço, mas não é convincente dizer-nos que, porque houve uma deliberação a algures em maio, da entidade reguladora de comunicação, que curiosamente, decisão supostamente fundada numa deliberação da ERC e que é considerada pela própria ERC como sendo ilegal essa decisão, que não deixa de ser uma contradição curiosa. Depois de uma posição de um sindicato de jornalistas, quando depois o Conselho de Administração, para tomar a decisão, esqueceu-se de sequer auscultar ou tentar perceber minimamente a opinião dos jornalistas da Casa, que depois manifestaram expressamente a sua oposição a essa decisão. E, portanto, fundamentar neste tipo de argumentos uma decisão como aquela não é muito convincente, convirá, né? E eu compreenderá que da nossa parte haja esta reação. E depois quando, e nós temos todas as razões para ter em boa conta as capacidades de gestão e organizacionais da administração da TVI, e tomar uma decisão, supostamente, para homogeneizar os jornais da Casa, sem ter minimamente em conta, nem ter a preocupação sequer de ouvir a opinião da Direção de Informação, que é responsável por esses mesmos jornais, é de facto uma decisão do ponto de vista sequer da gestão, já não digo do resto, ou da legalidade, já nem falo sequer disso, porque já acho que está relativamente provado que a decisão foi ilegítima e ilegal, mas independentemente disso, poderemos pôr a hipótese, imaginamos até que é legal. Do ponto de vista dos critérios de gestão de uma estação televisiva, não faz qualquer sentido que assim seja. E, portanto, fundamentar desse ponto de vista uma decisão como esta é curto, digamos assim, do nosso ponto de vista. E, de facto, continuamos sem perceber o que é que terá acontecido tão especial naquela primeira semana de setembro, porque foi, de facto, e disse, e não temos razões nenhumas para duvidar disso, como é evidente, que essa decisão tinha vindo a ser ponderada pela administração da TVI ao longo dos meses. Mas a verdade é que a administração da TVI sempre reforçou e se colocou ao lado dos jornalistas da casa, digamos assim. E de um momento para o outro, inopinadamente, houve ali uma alteração de posição radical, de um extremo para o outro. De defesa do Jornal Nacional para, de repente, acabar extemporaneamente com o mesmo, sem sequer ouvir a direção de informação. E o que motivou essa mudança tão repentina, que continuamos sem perceber, e eu gostaria, se pudesse eventualmente dar-nos mais alguns dados, seria absolutamente relevante do nosso ponto de vista. A última questão prende-se com o seguinte, com aquilo que falou também de conversas de corredor, nomeadamente no que diz respeito à publicidade. Nós temos uma informação, nomeadamente produzida pela Marketest, e portanto não é de corredor, digamos assim, que nos mostra que uma campanha publicitária do Instituto de Turismo, Instituto de Turismo esse presidido por um ex-chefe de gabinete do Primeiro-Ministro, que durante os anos 2007 e 2009 investiu numa campanha promocional cerca de mais de 9 milhões e 300 mil, salvo erro, dividindo entre a SIC e a RTP, de forma mais ou menos equivalente. E que a TVI teve zero nessa campanha mesmo. A pergunta é essa, é se consegue explicar qual a razão, se a responsabilidade é da TVI ou não, se houve alguma decisão vossa nesse sentido, e se do ponto de vista do público-alvo ou de qualquer outro critério de gestão dos meios publicitários há fundamentação para esta campanha. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Dr. Bernardo Bairrão.
Bom, eu vou tentar voltar a esclarecer, de facto, eu admito que possa parecer precipitada a decisão tomada na véspera do jornal de ir para o ar. A verdade é que o aprovar formal da decisão, se calhar acontece nesse dia, para muitos dos membros essa era uma decisão que já tinham interiorizado antes disso. E os conselhos de administração nem sempre tomam decisões por unanimidade, nem sempre têm, e nós respeitamos a democracia também nos conselhos de administração e vence a maioria. Mas isso não quer dizer que o assunto não viesse e não estivesse já muito maturado na cabeça de alguns administradores desde que o jornal tinha terminado em julho. E que quando em setembro este assunto vem para a mesa, que parte da administração não o tivesse já tido como encerrado em julho. Poderá ter sido um erro, poderá ter sido, admito que hoje em dia, claramente, depois de tudo isto passado, não o ter comunicado logo em julho e não ter encerrado o assunto logo em julho, mas as razões, como já referi, prenderam-se muito mais com os tempos muito complicados que se viviam nessa altura da TVI, com a iminente saída do José Eduardo Diniz da estação, com a candidatura do Benfica primeiro e depois com a saída para a ongoing, e, portanto, levou a que a decisão erradamente fosse comunicada muito em cima, podendo ela, se calhar informalmente, já estar tomada mais cedo. Formalmente foi tomada naquela quinta-feira. Em relação à campanha de turismo de Portugal, eu não encontro qualquer razão para que a TVI tenha ficado excluída. Devo dizer que também vasculhei e fiz várias análises porque me preocupava que pudesse haver de alguma forma uma tentação de penalizar a TVI por força de razões que a razão conhecerá, mas que nós não encontrávamos. Não encontro qualquer razão para que a campanha de turismo de Portugal não tenha estado na TVI, tanto quanto da análise que fiz foi a única que de facto nos podemos queixar, tem uma dimensão considerável e será muito bem-vinda à TVI, porque com certeza arranjaremos espaço para exibir.
Obrigado, Dr. Bernardo Bairrão. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado João Serrano.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bernardo Bairrão. Agradeço os esclarecimentos que foi dado.
e alguns foram muito objetivos e muito clarificadores, e obviamente queria também aqui assinalar aquilo que disse e que nos informou relativamente ao fim do jornal de sexta-feira, ou seja, as razões de ser do mesmo, que foi a uniformização dos jornais e o próprio estilo dos jornais e nunca o conteúdo dos mesmos. E também registei aqui com alguma atenção a reflexão que fez sobre a inevitabilidade no futuro para a área do negócio da convergência dos operadores de telecomunicações, ou seja, fazia sentido, faz sentido e continuará a fazer sentido que os operadores de telecomunicações convirjam, tendo em conta o mercado que têm e também fazer face às dificuldades que sentem. Há uma pequena questão que eu queria colocar aqui, que tem a ver com o José Eduardo Muniz. O José Eduardo Muniz, como sabe, é uma das personalidades da comunicação social que tem sido marcante nos últimos 20 e tal anos, para não dizer mais. Ele foi diretor-geral da TVI, aliás, com provas dadas. Ele próprio montou um pouco tudo o que tem a ver com a informação na TVI. Ele convidou João Maia Abreu para diretor de informação e João Maia Abreu reportava diretamente a ele. Aliás, havia uma grande sintonia entre os mesmos. Ele queria toda a comunicação, nomeadamente o jornal de sexta-feira. Mas, a um certo momento, ele não concordou, segundo aqui nos disse, com as decisões que estavam, no fundo, a refletir e a tomar, nomeadamente a alteração do estilo, nomeadamente a alteração do pivô. E é interessante verificar que em 2005 o José Eduardo Muniz tinha alterado o pivô e sobre esta matéria tomou essa decisão, mas este ano, ou em 2009, já tinha, pelo visto, um pensamento diferente. E também era contra a uniformização do próprio jornal. Mas, entretanto, ele sai. E a questão que eu coloco é quando é que começou-se a discutir a saída dele. Ou seja, quando é que começa, em que termos começa e quando é que acaba essa negociação e em que moldes terminou essa mesma negociação. Porque manifestamente se percebe que há aqui uma divergência de opiniões e ao mesmo tempo e paralelamente há uma negociação feita de uma parte. Do resultado de tudo isto resulta que ele sai, vai para Ongoing essa que entretanto quer adquirir parte do capital da empresa. Eu gostaria que desse-nos alguma informação sobre o início dessa negociação, quando é que ela começou, em que termos começou e como é que acabou, e já agora um comentário sobre esta alteração de posicionamento para um grupo que, entretanto, também quer adquirir parte da PRISA, segundo se consta. Muito obrigado.
Sr. Deputado, só uma coisa que eu não percebi. Quando coloca a questão de quando é que começa e em que termos a negociação, está a referir-se à negociação da saída do Dr. José Eduardo Muniz ou da aquisição da Ongoing?
Não, a saída do José Eduardo Muniz e, nomeadamente, a questão indenizatória que esteve em causa.
Sim, senhor. Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Dr. Bernardo Bairrão.
A primeira vez que, nos tempos próximos, se debateu a possibilidade de saída do Dr. José Eduardo Muniz foi, eu acho que em maio, ou junho, das candidaturas ao Benfica. Eu confesso que me surpreendeu, por brincadeira muitas vezes falavam sobre o tema, mas fui apanhado algo de surpresa com a possibilidade de ele se candidatar à presidência do Benfica. E, nessa altura, vimos confrontados com a necessidade iminente de resolver um problema da sua saída. E a partir daí, temos que perceber que tudo aconteceu muito próximo umas coisas das outras. Eu tenho a ideia que o Dr. José Eduardo Muniz diz numa semana que não vai para o Benfica e que na semana a seguir acontece toda esta conclusão do negócio PT. Portanto, eu a única coisa que antes do negócio PT tinha conhecimento e sabia e falava com ele sobre uma possibilidade de saída dele era para o Benfica, não era para mais lado nenhum. A partir daí, de facto, dá-se um negócio PT, com o qual ele concordava e com o qual todos nós concordávamos, como foi público e comunicado que fizemos. Depois disso, dá-se todo este problema que se envolveu e volta-se a falar da saída dele quando ele comunica que quer sair para a Ongoing. Ou, quer dizer, ele na altura não disse para onde é que ia, disse que estava interessado em sair. Havia de facto de alguma forma algum mal-estar a essa altura pelo menos, à volta de todo este tema e discutiu-se a possibilidade de saída dele que depois não se veio a concretizar nos termos que muitos jornais vieram a falar de grandes indenizações e de grandes coisas, porque de facto ele acabou por optar por assinar primeiro com o ongoing e fizemos um acordo de princípio de saída, que houve algumas cláusulas, mas nada que nos termos que foram públicos, não. Portanto, em relação a isso, foi tudo muito em cima e eu diria que não houve uma negociação para a saída do Zé Eduardo. Houve uma negociação por força do Benfica e depois houve uma negociação por força do ongoing. Em relação aos timings da entrada do ongoing, são bastante posteriores à entrada. A partir daquele momento, até porque percebia-se que a estratégia do ongoing era crescer nos mídias, a entrada do Zé Eduardo para lá faz-nos de alguma forma antecipar um bocadinho a estratégia que viria a seguir, quer dizer, foram buscar um ativo importantíssimo, posicionam-se muito bem no negócio dos mídia. Naquela altura eu achei que era na empresa, depois veio-se a revelar que era para a Média Capital, mas tinham de facto um ativo relevante para jogar num tabuleiro dos mídia, onde esse ativo tem muito valor, quer fosse para a Média Capital como para a empresa. Portanto, não, mas eu tomo conhecimento das negociações de ongoing, já diria que em princípio de setembro, fins de agosto, nem é bem negociações, de interesse, que poderia haver interesse de ongoing em vir a adquirir o capital, mas não, as negociações já depois de setembro avançado, não sei precisar a data concreto. Confesso que isto foram períodos muito complicados, não precisar datas.
Obrigado, Sr. Doutor. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Cecília Meireles.
Muito obrigada. Eu estou esclarecida. Tenho só aqui uma pequena dúvida de precisão que gostava que me esclarecesse. Na altura, na primeira questão que lhe fiz, falou-me de que soube das negociações entre a PT e a Prisa, quando já estava o contrato em cima da mesa. Eu, como um ex-administrador da PT, o Dr. Rui Pedro Soares, teve a oportunidade de nos descrever aqui minuciosamente na comissão como é que estas negociações se processam passo a passo. Mas nós continuamos com a dúvida exatamente em que ponto é que estavam estas negociações entre a Prisa e a PT para a aquisição de parte do capital social da Média Capital. O Sr. Doutor disse que já havia contrato. O que eu lhe pergunto é se tem conhecimento da existência já de alguma minuta, se era uma minuta de um contrato, se era uma minuta de um memorando de entendimento e exatamente quais eram os seus termos, ou aproximadamente quais eram os seus termos, o que fatos é que estavam em cima da mesa. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Dr. Bernardo Barrão.
Não consigo dar-lhe uma grande ajuda. Sei que era um documento que já existia. E estamos a falar da semana em que ele foi público. Portanto, eu estava em Madrid na segunda-feira, naquela semana em que tudo foi público, e tive reuniões com o doutor. E sei que se estava a discutir o chamado contrato, no aspecto de que já se discutia um documento, não, se ele era um ano de entendimento ou se era um contrato, isso confesso que não tive acesso a ele, não lhe posso ajudar.
Obrigado, Sr. Doutor. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado João Semedo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu serei muito rápido, eu gostava de voltar ao tema da homogeneidade dos telejornais, do noticiário. Só para levantar a seguinte questão. Eu também acho, e acho que toda a gente acha, era uma evidência, que o Jornal de Sexta tinha uma identidade muito própria. É muito diferente do resto. Mas também se tem que dizer que quem decidiu acabar com essa heterodoxia, digamos assim, também decidiu iniciar essa heterodoxia. O Jornal de Sexta-feira não foi plantado à revelia da direção da TVI, com certeza. Aliás, ele foi muito promovido pela própria TVI. E, portanto, há aqui duas situações diferentes. Por um lado, uma estação que promove um produto informativo, o Jornal de Sexta, e, por outro lado, a mesma estação que decide que tanta heterogeneidade não é conveniente ao produto informativo que divulga. Eu acho isto um pouco contraditório, até porque, se bem me recordo, pouco antes do jornal acabar, ele foi alvo de uma nova campanha de promoção. E, portanto, quer dizer, há aqui qualquer... Eu, pessoalmente, não entendo, acho que pelo menos há aqui alguma dificuldade de programação, de direção da própria TVI, porque não faz muito sentido criar um produto diferente, depois considerar que o produto diferente prejudica a estação, mas ao mesmo tempo, e um pouco antes de acabar com ele, promove-se esse mesmo produto. O Sr. tem que reconhecer que é muita variação em tão pouco espaço de tempo. E a segunda questão era esta. Portanto, pela cronologia e pelas suas palavras, nós podemos considerar, na realidade, que a saída do Dr. José Eduardo Muniz foi a remoção do obstáculo final que impedia a substituição do jornal de sexta-feira. Ou não podemos concluir isto? Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dr. Bernardo Bairrão.
Tenho que admitir que durante o mês de agosto se viveu, e no mês de setembro, alguma descoordenação ao nível da TVI. E isso não faz de nós nenhum criminosos, espero eu. Se perder um diretor-geral que geria a empresa no seu todo há mais de 10 anos e que tinha uma presença muito ativa, nomeadamente nestas áreas, fez com que possa acontecer coisas que não deveriam acontecer. Isso acho que infelizmente aconteceram. De facto, a saída do José Eduardo Muniz, apesar de nós desde a campanha do Benfica nos tivéssemos de alguma forma antecipado que ela podia acontecer, a verdade é que ainda não foi substituída até hoje. Prova bem que nem sempre é fácil substituir as pessoas, por muito que se diga que são insubstituíveis. Que não são insubstituíveis. Mas a verdade aqui é que, eu já o disse, o Dr. José Eduardo era de facto contra, mas a verdade também é que nós nunca pusemos a hipótese de o afastar para, com isso, resolver o problema do jornal de sexta. Ele saiu porque quis, e o tema de acabar com o jornal de sexta há muito que era discutido com ele. Portanto, e chegou a ser equacionadas soluções para o jornal de sexta. Não vamos aqui pôr a questão de que o tema não estava em cima da mesa, mesmo que ele continuasse lá. O tema estava a ser discutido com ele, tinham sido discutidas alternativas, tinham sido discutidos timings, não havia uma decisão e uma conclusão. O ele não estar lá, obviamente que, tendo ele uma posição contrária, o simples facto de não estar, obviamente que facilita a situação. Daí, a tirar-se conclusões ou interpretações desse facto, cada um de nós pode tirar as que quiser, eu não as faço nesse mesmo modo.
Obrigado, Sr. Doutor. Para a última questão, dou a palavra ao Sr. Deputado João Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Se calhar vou ter que lhe pedir alguma tolerância, considerando o aforro que fiz do tempo na primeira intervenção, pedir-lhe agora, se calhar, alguma tolerância. Queria perceber exatamente aqui, de várias perguntas que já foram feitas, foram dadas várias informações que julgo que era importante organizarmos. O Dr. Bernardo Bairrão disse-nos que, portanto, já nos disse que só teve conhecimento do negócio entre a PT e a TVI, da perspectiva de negócio entre a PT e a TVI algum tempo antes de ser determinado público, portanto, no início do mês de junho, talvez, considerando que os comunicados, quer da Média Capital, quer da PT, são do final do mês de junho, portanto, algum tempo antes, talvez ainda durante o mês de junho. E já nos disse também que a decisão relativamente ao Jornal Nacional de sexta-feira começou por ser discutida inicialmente antes do verão, né? Portanto, antes da própria saída do José Eduardo Muniz da TVI. Gostava que nos pudesse dar aqui alguma ideia sobre a simultaneidade entre estas duas, entre a discussão destas duas questões, por um lado, o negócio da PT com a TVI e, por outro lado, a discussão da própria administração da Média Capital em torno do fim do Jornal Nacional de sexta-feira. E gostava que nos pudesse dar alguma informação também sobre quais foram os termos em que Esta questão do Jornal Nacional de sexta-feira foi discutida com o então diretor-geral José Eduardo Muniz, se foi com a perspectiva de acabar com o jornal, se foi com a perspectiva de alterar alguma coisa no Jornal Nacional. Portanto, em que termos é que essa questão foi discutida com o anterior diretor-geral? E já agora, gostava também que nos pudesse dizer quem é que levou essa discussão pela primeira vez ao Conselho de Administração e em que altura. Já nos falou nas ordens de trabalho, nas ordens de trabalho que têm as reuniões do Conselho de Administração e no facto da decisão ter sido tomada só em setembro e, portanto, já nos deu alguma explicação. Gostava que ainda assim se pudesse fazer algum esforço de memória. Em setembro, se nos pudesse dizer em setembro, quem é que propôs que essa decisão fosse tomada ou quem é que colocou essa questão na ordem de trabalhos? Se for essa a explicação, se for essa a origem da explicação, quem é que propôs que essa decisão fosse tomada e quem é que pela primeira vez, portanto ainda antes do verão, levou a questão à discussão do Conselho de Administração, em relação ao fim do Jornal Nacional. Depois, gostava de lhe perguntar também se, considerando que esta foi uma decisão discutida durante algum tempo no próprio Conselho de Administração, porque é que a administração entendeu não ouvir o diretor de informação? Porque é que entenderam não ouvir o diretor de informação da TVI, considerando até o quadro legal em que esta decisão é tomada e considerando até a importância que o diretor de informação tem em toda esta questão? E depois registrei que disse que nunca conheceu o Dr. António Vitorino e, portanto, eu reformulo-lhe a pergunta para que possa dar a resposta à questão que inicialmente lhe queria colocar, que é se soube de algum contacto do Dr. António Vitorino com a PRISA no sentido de pôr fim ao Jornal Nacional. Então já disse que não conhece pessoalmente o Dr. António Vitorino e portanto daí se infere que esse contacto nunca foi feito diretamente consigo. Quer saber é se soube de algum contacto feito pelo Dr. António Vitorino com a PRISA para pôr fim ao Jornal Nacional e em que qualidade é que esse contacto foi feito, em que qualidade é que o Dr. António Vitorino fez esse contacto com a PRISA relativamente ao fim do Jornal Nacional de sexta. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela sua tolerância.
Não foi preciso muita tolerância, agradeço ao Sr. Deputado. Para as últimas respostas, então, dou a palavra ao Dr. Bernardo Bairrão.
Bom, vou ter aqui uma dificuldade em relação ao Conselho de Administração da Média Capital, porque eu só passei a integrar o Conselho de Administração da Média Capital em março e já o assunto estava na agenda. Portanto, para trás, março de 2009. Portanto, antes disso, não lhe sei contar a história. Sei que era um tema que, até porque nos Conselhos de Administração nós discutimos muito audiências, discutimos muito todo o tipo de assuntos externos, infelizmente, a entidade reguladora é muito produtiva em relatórios e, portanto, também em quase todos eles temos alguma coisa para levar. Portanto, a partir de março, obviamente que o tema já estava na agenda. Cabia-me a mim depois transmitir ao Dr. José Eduardo e não transmitir ao Diretor de Informação, porque ele era, para além de Diretor-Geral, Diretor-Coordenador de Informação e Programas. Portanto, cabia-lhe a ele depois essa passagem ao Diretor de Informação. Quanto ao Conselho de Administração da TVI, não me consigo precisar quem é que levou, mas provavelmente terei sido eu levantar o tema. Na semana de setembro, porque caberia-me a mim, estava a acompanhar a gestão corrente de TVI, eu tinha que seguir a grelha de programas da semana e, portanto, provavelmente teria sido eu a levantar o tema de o que é que vamos fazer com o Jornal de Sexta, porque já que o tema vinha arrastado desde antes do verão, tem que se tomar uma decisão. E nessa altura, o não se ouvir o diretor de informação teve a ver um bocadinho com a pressão do momento, quer dizer, entre quinta e sexta ouviu e comunicou, quer dizer, ouviu, mas comuniquei-lhe no mesmo ato, portanto, não é de facto uma audição tal qual ela poderia ser. Quanto à reformulação da questão do Dr. António Vitorino sobre o Jornal de Sexta, eu já tentei explicar que não só não o conheço, mas também que eu saiba, não houve nenhum contacto dele com vista a que seja posto fim ao Jornal de Sexta. Nunca tal me foi contado por ninguém. O que eu ouvi, e bastante antes no tempo, foi como história de corredor, que teria sido ouvido críticas do Dr. António Vitorino sobre o Jornal de Sexta, alguém, mas ouvi disso, como ouvi de muitas outras pessoas, e conversa de corredor. Portanto, não, que eu saiba, nunca existiu nenhum contacto formal ou informal, no sentido de que seja posto o Jornal de Sexta através do Dr. António Vitorino.
Oh, Sr. Doutor, se me permite, eu acho que há aqui uma questão ainda que é em que termos, terá sido discutida com o Dr. José Eduardo Nunes, se era para acabar o jornal, se era para o alterar, enfim, tomei nota dessa questão, se o doutor quiser acrescentar alguma coisa.
Posso acrescentar aí algumas coisas, porque de facto foi discutido ao longo do tempo e ao longo do tempo a decisão não foi de princípio, há que acabar com o Jornal de Sexta. Há que reformular, de alguma forma, o jornal para o pôr a salvo das críticas que a entidade reguladora vinha a fazer. Chegou-se a ponderar várias situações, até manter o Jornal de Sexta com outro pivô, que se calhar teria sido uma decisão diferente. Chegou-se a ponderar, e chegou a ser sugerido, e por que não interrompê-lo só durante a campanha eleitoral para que não fosse entendido, para que, de facto, se pusesse à margem do que podia ser a questão política à volta do Jornal de Sexta. Chegou-se a ponderar para que não se transformasse, obviamente, num tema de campanha. Chegou-se a ponderar o porquê de concentrar tanto determinado tipo de notícias naquele jornal e não de diluí-las ao longo da semana. Isso tinha a ver com a equipa que estava envolvida naquele jornal, estava a desenvolver essa investigação. Houve muitas coisas que foram discutidas com o Dr. José Eduardo, a decisão foi esta, mas foi discutida em vários termos e em vários sentidos.
Diga, Sr. Deputado. O Sr. Deputado João Oliveira.
Mas é só um esclarecimento em função da resposta que agora nos deu o Dr. Bernardo Barrão, dizendo que quando integrou o Conselho de Administração em março de 2009, já esta questão vinha sendo discutida. Portanto, ainda com o anterior Presidente do Conselho de Administração da Média Capital, o Dr. Pina Moura, e com o Dr. José Lemos como membros do Conselho de Administração, esta questão já vinha sendo discutida no Conselho de Administração da Média Capital. Foi isso que nos disse.
Tenho que lhes perguntar a eles, que eu não fazia parte do Conselho, não faço ideia. Eu, na agenda de março, o tema surgiu por causa de uma queixa que tivemos, de alguém que fez queixa na ERC, tenho ideia, ou alguma coisa assim. Não sei. Surgiu a primeira vez em março, no primeiro conselho em que eu estive. Portanto, não sei recuperar a história com pormenores.
Obrigado. Agradeço aos senhores deputados terem cumprido as regras que nos impusemos a nós próprios. E agradeço também ao Dr. Bernardo Bairrão, não apenas a sua presença aqui, como também a disponibilidade para responder a todas as questões. Para não se escudar atrás do segredo empresarial para responder a essas questões, respondeu como entendeu, com toda a liberdade, como é timbre desta Casa, do Parlamento, e agradecemos-lhe por isso. Senhores deputados, amanhã retomaremos os nossos trabalhos com mais audições, às 15 horas a jornalista Manuela Moura Guedes e às 16h45 o Presidente da empresa, Dr. Francisco Pinto Balsemão. Na quinta-feira, como os seus deputados já receberam hoje a informação, foi recebida aqui uma carta do Dr. Manuel Polanco, dando conta de um imprevisto de última hora que o obrigará a deslocar aos Estados Unidos da América, não pode cá vir na quinta-feira, pelo que a audição do Presidente do Sindicato de Jornalistas, Alfredo Maia, o jornalista Alfredo Maia, passa para as 15, porque ele também tem que regressar ao Porto e, portanto, também é mais cómodo, já falei com ele, e é mais cómodo também para ele. Assim que puder falar com o Dr. Manuel Polanco, darei nota aos senhores deputados da eventual reagendamento dessa audição. Muito obrigado, tenho encerrado os nossos trabalhos.